Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 238, a edição especial, onde a gente vai tratar o inédito título da Copa do Nordeste conquistado pelo Santa Cruz, depois do segundo jogo contra a equipe do Campinense, e aí, terror do Nordeste, finalmente, os versos de Capiba, né, Cássio Zirpoli, fazendo sentido como nunca.
Não diria finalmente, para ninguém ficar assim... Mas assim, agora não há qualquer discussão. É de fato, de direito, se justifica, é presente, é atual. A música, que na verdade é de 1957, O Mais Querido, ela, a gente pode falar um breve relato da música, ela foi composta em 1948 por Capiba, um dos mais ilustres torcedores de Santa Cruz, maior compositor de frevo que o Recife já viu. Criou em 1948 um título do Santa, mas o Santa acabou não ganhando aquele campeonato, ele guardou a música. Guardou por 9 anos até que o Santa conquistou.
Qual era o campeonato?
Pernambucano.
Sabe? Pernambucano.
Mas só existia. É o que se disputava os grandes daqui na época.
Foi o primeiro.
Aí em 57, o Santa Cruz acabou sendo super campeão. Primeiro, 57, 76, 83, o Tri-Super. Mas o primeiro foi naquele ano, dos títulos mais festejados do Santa. E ele acabou fazendo uma única mudança na letra, que foi colocando no último verso, que é: Tu és o super campeão. Esse não era, obviamente, era super, tu és o campeão. E um dos versos...
Ficou até melhor.
Claro, fica o único, inclusive, né? Em um dos versos dessa música é o terror do Nordeste, que tinha um contexto para a época. Assim, com o tempo, o contexto, na visão dos rivais, para o Santa nunca deixou de ser, mas para a visão dos rivais já acabou diminuído. Mas naquele momento existia, que era o pioneirismo do Santa, que tinha sido o primeiro nordestino a ganhar de um clube carioca, tinha vencido o Botafogo em 1910.
Fernanda.
O quê?
Em 19... do Botafogo, naquela época.
Em 19 valeu até troféu. Foi um épico, foi um mal feito.
Troféu, existe
não, naquele momento é considerado mal feito o futebol pernambucano até ali.
Então.
E assim, esse troféu existe na sala de troféu do.
E não se achava.
E outra coisa, 19, como... qualquer time do Rio seria não, uma.
Sobretudo Botafogo. É. Naquela época era alguma coisa. aí. Não se achava que o futebol pernambucano fosse fazer algo maior do que aquilo, nem tão cedo, em 1919. Em 1934, o Santa, a seleção brasileira, foi eliminada na Copa do Mundo em 1934, na Espanha. Um jogo só, nas oitavas, perdeu desculpa. A Copa foi na Itália, ela perdeu da Espanha. Aí ela veio pro Brasil, pro Recife, voltou pro Recife, e aqui acabou fazendo uma série de jogos contra os times pernambucanos, e até contra a seleção de Pernambuco. E acabou sofrendo a única derrota da história do Brasil jogando no Recife. O Uruguai chegou a ficar perto de fazer o crime. Mas até hoje, só o Santa Cruz conseguiu fazer. Fez um 3-2 em 1934. Detalhe. Até hoje, só outros dois times brasileiros conseguiram vencer a seleção, que foi o Atlético Mineiro em 69 e o Flamengo em 76. Então, assim, é um feito relevante. E em 56, um ano antes da música ser lançada, o Santa venceu o torneio Pernambuco-Bahia, que foi de muito peso na época, porque o futebol pernambucano já era... futebol, Pernambuco e Bahia já eram os dois principais centros da região, e os grandes dos dois estados jogaram. Então, assim, foi um torneio muito relevante na época. Foi a primeira edição daquela competição. Pronto, mas de 57, quando foi lançada, a música ainda poderia ter o contexto das campanhas que o Santa teve nos anos 70, como a semifinal do Campeonato Brasileiro da Série A, mas depois, com a década de 80, mais restrita aos estaduais, e de 90, com alguns rebaixamentos, e essa agora, esse presente que a gente conhece, acabava não tendo tão... O contexto acabava se perdendo com o tempo. Na hora que o Santa Cruz ganha uma Copa do Nordeste, da forma como venceu, impressionante como o Santa Cruz repete o roteiro, nunca faz a boa campanha na primeira fase. Eu mesmo, se fez algum, acho que foi um ou outro. Nesses últimos anos, nunca passa em primeiro, meu amigo. Sempre passa ali com o terceiro ou até a quarta campanha, como já foi o caso. Passa com a segunda vaga no limite, como foi nessa Copa do Nordeste, tendo que esperar terminar a rodada para ver se estava classificado. Mas no mata-mata, já dizia Riquelme, ele fala em espanhol, a La Copa, no caso a Libertadores, em Piesa e Los Octavos. Que é,
já Copa... diria Zé Teodoro, crescendo no momento.
Sim,
certo.
Mas nesse caso é Riquelme. Mas tudo
mas
bem.
Mas a de Riquelme,
ele fala isso.
De Riquelme para Libertadores se aplica 100% à Copa do Nordeste.
Ele fala isso porque o Boca ganhou 4 Libertadores de 2000 para cá. Sim. Foi emendou uma atrás da outra, então realmente virou uma verdade. E no caso do Santa, tem sido assim no mata-mata. O Santa do mata-mata da Copa do Nordeste foi muito competitivo.
Foram 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates.
Acabou terminando invicto.
Invicto.
Aliás, não perdeu nenhum jogo desde que entrou no...
Invicto. São 9 jogos com o Milton Mendes.
Até nesse jogo final, o Santa... ele manteve uma característica, eu achei isso interessante do Santa. O Santa jogou a final sob comando de Milton Mendes. O Santa poderia ter administrado o empate de uma forma, mas já nessa final, não vou, já nessa final, o Santa manteve o time aberto na, nossa, na minha visão, uma característica, ou seja, ganhou uma cara. Ainda que fosse certo ou errado, a gente pode discutir mais pra frente, mas era um Santa Cruz que você conhecia, que você sabia a escalação toda. E a partir de agora, um time que ganha acabou um cheque muito enorme, um cheque simbolizando de 1 milhão. Em jogo, na verdade, estava 500 mil, porque cada um tinha 500 mil garantidos, né?
Então, assim, Cássio, para situar, muito torcedor Santa Cruz fala do Norte-Nordeste que não, o Santa Cruz conquistou.
Esse Norte é tipo quando bota Norte-Nordeste-Centro-Oeste, só para...
Aquele Norte-Nordeste Santa Cruz conquistou em 1967.
Ah, sim, desculpa, em 67.
Para deixar muito claro, porque assim, há sempre esse questionamento. Não, ah, não é o terror do Nordeste de hoje, porque já foi campeão em...
1967.
Exatamente.
Veja, foi um hexagonal. Foi um hexagonal com três estádios. Tinha... Vira Norte-Nordeste, porque um dos estádios era o Pará. Se eu não me engano, o outro Nordeste era o Ceará. Claro que tem um peso. Foi interregional, porque, enfim, Remo, Paysandu, Santa Cruz passou por cima. Mas eu acho que os próprios tricolores nunca... Você nunca viu ninguém... Você fala que é tri-super, fala que é fitas ovo. Você nunca vê ninguém falando que tem o Norte-Nordeste 67. Nunca foi o... E detalhe, uma conquista 10 anos depois da música.
Vê só, hoje quando... Hoje, nesse domingo, né, quando terminou o jogo, muita gente retuitou e eu vi aquela informação da lista dos campeões. E essa lista dos campeões começa com 5 títulos do Vitória.
Não,
e depois...
não falei, né?
Não, exatamente. E você nunca... Qual é? 5 títulos do Vitória, 3 do Sport, 2 do Bahia. Tu só considera 4 do Vitória.
Não, não é questão de considerar, não é considerar 4, não.
Explica um pouquinho a situação.
Esse do Vitória.
Oficial de Copa do Nordeste, o que se guarda?
Esse do Vitória é curioso, porque eu já entrei no site do Vitória e eles até hoje não mudaram. Eu já fiz post sobre isso. Se você entrar no site do Vitória, na parte de história, na seção de história do Vitória, tem escrito lá no site oficial do Vitória, já tirei print, até hoje eles não mudaram, esse post é bem antigo. Quando aí fala, Vitória ganha a Copa do Nordeste de 97, a primeira do Vitória, fala, pela primeira vez o Vitória ganha a Copa do Nordeste, quando ganha em 99, pela segunda vez, quando ganha em 2003, pela terceira, quando...
Qual momento, é o torneio que está em
aberto? É o de 76, um torneio chamado José Américo Filho, que é o nome do estádio Almeidão, que ele foi criado em 75, mas o torneio menor que quem ganhou foi o CRB, e em 76 esse torneio foi bem maior, aí o Vitória ganhou. E tem a curiosidade de ter tido Volta Redonda participando. Se o Flamengo queria participar presente, no passado Volta Redonda ganhou. Veja, esse torneio tem a relevância... É aquilo que eu falo, meu irmão. Esse torneio tem uma relevância? Tem. Mas não é... O nome não é dele, não é questão de ser oficial, não. Ele não foi chamado em nenhum momento de Copa do Nordeste.
Certo.
Torneio José Américo Filho, em nenhum momento. Em 94, idealizado por Carlos Alberto Oliveira, que acabou ganhando o apoio do governo de Alagoas, para organizar, para receber a Copa. O nome é muito claro. Primeira Copa do Nordeste, 94, é uma coisa muito clara. Então, assim, aí lembra aquela questão da unificação, que não é nesse caso. A Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa, eles são oficialmente títulos brasileiros? Oficialmente viraram? São. Mas eles não mudaram de nome. O Campeonato Brasileiro, veja, são títulos que se equiparam. Tem um peso, mas... Veja, você tem 4 brasileiros, 2 Taça Brasil, 2 Robertões. Juntando tudo, você tem 8 títulos brasileiros. Ok, mas o Campeonato Brasileiro é de 71, a Copa do Nordeste é de 94. Detalhe, e essa discussão só existiu porque a CBF sempre lança um guia, e acho que foi em 2012, eu não sei exatamente, não lembro agora se 12 ou 13, e nesse guia tinha lá títulos... regionais do Vitória, aí colocou 76. Só que, aí o Vitória teve a esperteza de naquele momento se considerar pentacampeão, só que basta só olhar relações de títulos dos outros clubes. Todo mundo, os clubes entregaram a relação. Inclusive, nesse guia da CBF, tem lá o Flamengo, campeão de 87. Por quê? Meu irmão, a CBF erra bastante também. Então, na hora que alguém mandou a relação de título, ninguém ficou revisando para dizer, ó, Flamengo, tem esse aqui de 87, esse aqui não conta, não. Recebeu esse aqui, colocou, publicaram, e pronto, a partir dessa publicação, se tornou uma verdade absoluta que não é.
Agora, esse hexagonal do Santa Cruz aí, é oficial ou não? Não é, é reconhecido por quem?
Olha, oficialmente é uma questão de chancela. Só tem as 13 edições da Copa do Nordeste, 94 para cá. Detalhe, 94 ela foi posteriormente chancelada, porque deu certo ali, a CBF abraçou a ideia e organizou a partir de 97, que é quando o Vitória ganha a primeira vez, e o torneio... o torneio Norte-Nordeste de 68 a 70, organizado pela CBD, que era a CBF na época. A CBF virou CBF em 79. Esses 3 e esses 13 são, hoje, até o momento dessa gravação, os oficiais. A CBF amanhã de segunda-feira.
Esses 3 não, e esse desde 2013?
Esses 13, eu falei 13. 13,
né?
Esses 13, de 94 para 2016. Certo. A gente tá gravando aqui, na segunda-feira pode ter um decreto lá no site da CBF dizendo que mudou. Pra você ver como de vez em quando a CBF erra. Nessa semana, no início da Copa do Nordeste, tinha dizendo a matéria no site da CBF dizendo que o Campinense poderia ser o primeiro bicampeão da Copa do Nordeste. Pra você ver o quanto a galera ignora informações. Se ainda tivesse alguma discussão, ah, mas aquele oficial, meu amigo, a Copa do Nordeste de 2000, 2000, aquelas, o troféu é um sim da CBF. Aquilo é organizado pela CBF que é pra Copa dos Campeões. Então, no momento que a própria entidade não lembra, é questão de vez em quando é falta de informação mesmo.
Diário, né?
É. Bom, senhores, isso foi só o prólogo desse programa especial que a gente tá fazendo aqui sobre,
Carvalho.
Sobre o título do Nordestão.
Não, dessa vez não.
Só pra gente, teoricamente, falar do motivo, né, de o Santa Cruz ser chamado de o terror do Nordeste e agora fazendo mais sentido que nunca. Já que a gente tava falando do Musicast, que foi esse o mais querido, a Marcha Exaltação de Capiba, autoria lá de 1957. João, falando do Musicast, eu tenho que colocar você aqui na roda, porque você participou, você foi lá no show, né, o Tributo ao Rei do Pop.
Eu e Rafael Brasileiro, que não está aqui hoje por motivos de força...
E aproveito para falar para vocês, antes de a gente entrar nessa questão, que se vocês estão sentindo uma dificuldadezinha aí na questão de áudio, é a culpa de Rafael.
E só... O podcast hoje do Indy Santa Cruz foi João encostando o celular no microfone.
Só para que o pessoal ficar ciente, no Indy Exaltação de Capiba merecido, parabéns aos tricolores, mas eu tive que ficar segurando o celular, achei uma música no YouTube, ficar segurando o celular no microfone, porque Rafael Brasileiro, o nosso... Operador, o homem
em algum
da...
lugar entre Campina Grande e Recife nesse momento.
Rapaz, na verdade ele deve estar em outro plano.
Ele não tá muito lá. E mereci também, justo.
Rafael, pra mais do que ninguém.
Sem dúvida.
Porque a Paraíba já fez muita ferida naquele rapaz.
Pela primeira vez ele volta da Paraíba campeão. Irmão, de alguma coisa.
Voltou com o título, voltou com G4.
Ele vai falar isso aí. Porque, na bola oval, meu amigo, já apanhou muito da Paraíba ali.
Não, o estado é igualzinho, mas não aquele. O que ele apanha é o
Amigão.
Não, Almeidão.
Almeidão.
Sobre o Musicast, eu fui lá no sábado, assim, ver o show Tributo ao Rei do Pop em homenagem a Michael Jackson lá. E assim, o que eu posso dizer é o seguinte: primeiro, que a casa tava completamente lotada. Lotada. Eu tirei foto, botei no Twitter pra tomar ver. E assim, eu fiquei realmente assim, eu sabia que ia dar muita gente, porque Michael Jackson tem muito fã, né?
Mas me surpreendeu.
E o espetáculo, assim, sensacional também, de primeira linha. É um espetáculo que, de quem é fã do Michael Jackson, curte demais, porque é bem feito, o cara se parece, o cara dança demais, interpreta bem, tem uma produção do show, assim.
E aí reforça aquilo que a gente já falou algumas vezes, do quanto a Art Rec realmente preza pela qualidade do espetáculo.
Demais, né? Assim, eu botei vídeo no meu Twitter, assim, de parte do espetáculo. E depois do. Que eu botei no vídeo no Twitter, botei no meu Facebook também umas fotos. E aí eu descobri que tinha muita gente conhecida. Meu irmão foi.
só depois.
Tu tava lá, velho. Meu irmão foi, outro amigo meu foi. O casal que eu falei aqui do podcast, que tem dois filhos pequenos, um de 8, outro de 6 anos, estavam lá e curtiram demais os meninos. Tem muita criança também.
Engraçado, né, velho?
Exatamente. Isso é massa, porra.
A curadoria que a Art Rec faz pros espetáculos dela, respeite, viu?
Porque... Tem muita criança, o que eu achei legal, assim, porque Michael Jackson é um artista dos anos 80, então assim, né? Verdade. Mas assim, é um artista universal também. E o espetáculo, a qualidade do espetáculo foi, assim, sensacional. O podcast foi citado depois dos agradecimentos lá pós. O cantor, o...
Não, mas sim. Não.
Agradecendo aos patrocinadores que citaram todos os anos, o podcast 45 minutos. Quando ele falou podcast 45 minutos, eu disse, sozinho, gritando.
Pois é, galera.
Não deu Moonwalker.
Não deu, né?
Não deu.
Mas, o show é no teatro, todo mundo sentado, mas várias partes do show, levantei, fui pro corredor e dancei.
Queremos vídeos.
Ó, João foi pra o Tributo ao Rei do Pop e Fred... Charlot, Vilagem Porto de Galinha. Como é que foi essa história lá? Resolveu dar a butada mesmo, Eduardo.
Saí daqui sexta-feira, de noite. Sabe que hora eu cheguei no Vilagem?
Que horas?
3:30 da manhã. 3:30. Acordei porteiro, acordei recepcionista.
3:30 da manhã.
3:30 da manhã. Vou dizer a lógica.
Diga.
Acordar lá.
É isso que eu ia dizer, acordar lá. O cara acorda já acorda lá, outro clima.
Exatamente. O cara acorda lá. O cara ganha o sábado. Aqui o cara sai pra resolver.
E a reserva tava garantida já desde sexta-feira?
Respeita, pô.
É mesmo.
Respeita, é.
Rapaz,
deu a botada oficial.
Pelo amor de Deus.
Tem que ter uma moralzinha.
O homem na final da Copa do Nordeste, preocupado só
preocupado.
Com o
Guilherme. Aproveita. e rolou.
Quando eu falei com o Eduardo, eu mandei mensagem pra ele: Eduardo, vai pra Campina Grande. Vou. Dá pra ir pra lá.
Ah, eu não vou não. Vai, eu não vou não. Eu vou pro outro lado. Tô querendo pegar a BR-101 Sul. Ô, oh, Fred, e chegou gente lá conversando chegou contigo, Jânio, não foi?
Rapaz, cara, gente boa demais.
Foi lá falar contigo?
Foi lá falar comigo. Pô, Fred, vim aqui por causa do
podcast.
Do podcast, pô, recomendação muito legal. Usei o código podcast45, tive o desconto. O cara destacou demais o quanto o desconto vale a pena pra estrutura, pro que o hotel tem a oferecer. E se divertiu muito, também chegou lá na sexta, chegou antes de mim e saiu só no domingo.
É, rapaz. E aí, lembrando que você...
A lógica dele foi a mesma. Foi pro BR-101 Sul.
E aí tem que lembrar o seguinte, galera. Se você também tá afim de aproveitar essa estrutura do Vilagem Porto de Galinhas, a gente vai poder, inclusive, manter o nosso bordão aqui, né? Dizer que se você for morador de Pernambuco...
Santa Cruz salvou essa brincadeira.
Salvou a brincadeira. Salvou. Pernambuco do Norte.
E no
Pernambuco
Twitter apareceu, Sul. Gente. Rapaz, eu quero ver, viu?
Quase que a gente vira Paraíba do Sul.
Quase.
Ia tirar o Sport e o Santa Cruz, né? Não tem muito o que falar, né?
E o Salgueiro.
E o Salgueiro, exatamente. É. E o Salgueiro.
E como o Náutico não jogou, é 100%.
Então é isso, senhores. Então, se você for morador de Paraíba, Pernambuco ou Alagoas, você vai lá, coloca o seu CEP na hora de fazer sua reserva online, já vai dar um descontinho, coisa de 4, 5%, nunca lembro exatamente quanto é, se é 10%.
É 12%.
Né? É um negócio desse, né? É. Pronto. E aí, quando você coloca o nosso código promocional, podcast45, mais 28%, e aí você fica feliz.
Qualquer coisa, e-mail.
podcast45@vilagemportodegalinhas.com.br.
Vilagem com dois L's.
Se Rafael tivesse vivo,
Vilagem com dois L's. E só pra fazer justiça também, porque eu falei, eu confesso que eu esqueci o nome do ator lá que faz o Michael Jackson.
Rodrigo Teaser.
Muito bom, muito bom.
Show de bola.
Caracterização perfeita.
Então é isso aí, galera. Vamos embora começar a falar de futebol, voltar a falar de futebol no podcast. A gente já falou um pouco sobre o que significa de fato, mas vamos...
Passado, né?
Falando
do passado, fala o que significa agora.
É, né? Vamos tentar entender o que significa esse título da Copa do Nordeste pro Santa Cruz.
Primeiro... Posso falar?
Siga!
Primeiro preenchimento
um
de uma... Não, primeiro...
Falou
sim, mas é bom que eu tava nesse ritmo.
Vai, pô.
Eu tava, pausei pra entrar o H-Menon e agora eu volto pra falar o mesmo assunto. O preenchimento de uma lacuna do que representa o Santa Cruz. A gente sempre, de vez, tem aquela impressão de, meu amigo, como é que um time com um estado desse tamanho, assim, falta. Falta, como é que... Cadê as conquistas realmente de peso, assim, tirando a partir de saída do cenário local? Nenhum clube tem um estado desse tamanho, um clube tem uma torcida tão presente. A presença lá em Campina Grande foi muito acima de 3 mil pessoas, foi quase o dobro.
A Sabrina Rocha, durante a transmissão,
mas falou que liberou 6 mil. Chega de 6 mil ingressos, né?
Foi.
Arrumaram com o Campinense, e, assim, bom na...
O Campinense não notou a parte dele.
O bom é a renda. 315 mil para uma renda de 19 mil. Se você subtrair, ver quanto é que dá a média e depois ver como é que se faz sentido. Se 6 mil pessoas passaram 50, pagaram 50 reais, como é que pode ter uma média tão baixa de preço? Meu mandrake, o bordeiro lá que o Campinense que circulou, né? Mas voltando para o Santa Cruz. Com a Copa do Nordeste, primeiro, ele só faltam agora... O que é que falta agora, meu Deus? Só Náutico e Fortaleza, dentre os 7 grandes que a gente considera os 7 grandes, realmente grandes do Nordeste. Vitória, Tetra, Bahia, Bi, Ceará, 1, Santa Cruz, 1, e falta Fortaleza e Ceará.
Sport 3.
Sport 3. Deu um branco, tá aqui. Sport 3, então assim, entrou nesse patamar. Porque, querendo ou não, a cada ano que ele não tinha e disputava, só fazia aumentar a pressão, que se o Campinense ganha. Se o Ceará chega e ganha, pô, como é que de repente nunca chega, o que é que falta? Beijo, não falta. Com um sólido momento vitorioso no Santa, o momento iniciado em 2011, com o mesmo roteiro que a gente já falou agora há pouco, taça todo ano. O quando não tem ano, ganha duas no outro, que foi o caso, não teve 2014, mas teve duas em 2013. Então, na média, tem uma taça todos os anos. Isso, e eu vou até passar a bola para João, porque isso fomenta uma geração, está fomentando uma geração que o Santa Cruz não teve nas últimas duas décadas.
Isso,
uma geração de gente, de torcedores mirins, completamente acostumados a ver troféu. E é o que a gente fala sempre, é uma coisa básica para renovação e ampliação de torcida.
É título, o torcedor, veja só, torcedor não vive de acesso.
O amor é até um limite.
torcedor não vive de acesso, torcedor vive de título. Então, assim, o Santa Cruz, e é uma discussão que a gente pode colocar mais pra frente, eu até tuitei isso, é a geração atual do torcedor de Santa Cruz. É muito louco isso, porque viram o Santa Cruz no fundo do poço em janeiro de 2011, que não faz muito tempo assim. Já, a gente está em 2016. Em janeiro de 2011, o Santa Cruz era um time no fundo do poço, sem divisão para jogar. E no dia 1º de maio de 2016, o Santa Cruz tem 4 estaduais, um título da Série C, um título nacional, tudo bem, Série C, e agora tem um título regional. Então são 6 títulos em 5 anos.
Sem ter um real no bolso.
Sem ter um real no bolso. São 6 títulos em 5 anos. 6 títulos em 5 anos. Podendo ganhar o 7º daqui a uma semana, quando vai disputar o título com o Sport Pernambucano.
Então, assim, seriam 5 estaduais, uma Série C e uma Copa do Rio. 7 em 6.
É, 7 em 6. É um negócio assim.
Puxado.
É uma geração que mais viu títulos. Assim, tem a geração dos anos 70, que é uma geração assim, vitoriosa do Santa Cruz, que jogou, foi uma semifinal do Brasileiro de Série A. Tem um peso relevante, isso é óbvio que tem. E aquela geração fomentou uma geração de torcedores de Santa Cruz que cresceu, que hoje, se existem hoje torcedores de Santa Cruz com 30, 40, esses torcedores foram formados naquela geração, que eram pequenos naquela geração.
Mais do que isso, João.
E foram criados, tiveram os pais, foram viveram aquela época, fizeram seus filhos torcerem para aquela época, e os filhos cresceram e são hoje tricolores. E isso que está acontecendo, essa geração agora, com 6 títulos, num espaço tão curto de tempo, podendo ganhar um 7º, vendo o time tendo volta olímpica.
Uma conotação heroica, né?
É, exatamente. O Santa Cruz, a história do Santa Cruz vale um filme.
Porque existem duas formas.
Só um porém que o João falou dessa geração de 70. Essa geração de 70 é justamente a geração que hoje tem 40 anos, muito mais que, ou 40, 50 anos. É uma geração que não aceita, e com todo o direito, de ver até onde chegou o Santa Cruz, que é uma geração que viu o Santa Cruz no auge.
Exatamente.
No auge, disputando, uma beira de disputar um título nacional, de ganhar o Pernambucano, goleava Náutico Sport, se não me engano, de 76, meteu um 5x0 no Sport, até dias antes de Dadá fazer aqueles 10 gols. Então, assim, era uma geração que viu o Santa Cruz no máximo. Aí passou um limbo, claro, ganhou um campeonato ou outro, mas passando num limbo de grandiosidade. E volta.
Encolhimento, encolhimento, e agora você volta, o Santa Cruz volta pujante. O Santa Cruz hoje está um
John Snow.
É um time matasse, na Série A.
Matasse muito ouvinte de raiva agora isso.
É um time na Série A.
A turma aqui adora um spoiler, pô.
Com título da Série A. Um time na Série A, com título regional e com, repito, 6 títulos num intervalo curto, podendo ganhar 7. Então, essa geração, hoje, quando o Santa Cruz foi campeão, obviamente, uma das pautas que é...
6 ou 7, para ficar preso até para esse programa envelhecer, 6 ou 7.
6 ou 7,
A gente foi na sede, né? A reportagem do Super Esporte foi na sede, Alexandre Barbosa que foi lá, fazer a festa da torcida na sede. O tradicional banho de piscina, que é aquilo ali. O banho de piscina é uma instituição do futebol pernambucano. É,
não, do Santa, inclusive.
Não, do
Santa.
Futebol pernambucano.
Mas assim, claro,
é maior do que do Santa.
É uma instituição, aquele ali é um símbolo do futebol pernambucano.
Pelo fotógrafo do diário.
Pelo Ricardo.
Fez uma foto espetacular. Linda, uma foto linda. Em preto e branco.
Um menino.
De um menino pequeno que faz jus a tudo que vocês estão falando.
É o simbolismo disso.
Se banhando mesmo na piscina.
É o símbolo disso. Então, assim, é justamente nesse menino. Uma coisa que chamou a atenção de Alexandre, que foi, e minha, quando eu vi as fotos, era a quanta... E o vídeo...
Pra mim, a foto da capa do jornal tem que ser aquela.
Tinha
linda.
Tanta criança, tinha muita gente, muito criança, muito menino de 10 anos, de 11 anos, se esbaldando ali, comemorando o título. Essa geração...
Isso tem um...
Discordo de frente, só que deixar o registro aqui. O Santa ganha a Copa do Nordeste, não tá com a foto da taça amanhã.
Seria muito poesia, obviamente. É. Mas você poderia colocar
ela na conta. De vez em quando tem que ter mais poesia, de vez em quando tem que ser...
Mas, até porque assim, tem outra foto também do diário com grafite segurando a taça.
Muito boa. Vai, amanhã, Tricolor pegar o Super Esporte, vai ter foto pra tudo quanto é.
Geralmente voa logo o jornal.
Tem foto demais, foto de tudo quanto é jeito. Esses torcedores do Santa Cruz, crianças que estão lá, são torcedores do Santa. Que esses torcedores, isso é que eu tô falando, foi uma geração formada com título. Essa galera, esses torcedores pequenininhos, vão crescer, vão ter filhos, que vão ser tricolores, e por aí vai.
Num eventual momento de crise do Santa, que vai passar, como todo clube passa, né, seus altos e baixos, é essa galera que vai resgatar o orgulho.
Normal,
né?
Isso é normal. Mas você vai do Náutico aumentou na década de 60, a do Sport aumentou na década de 90, e também boa parte da década seguinte, e o do Santa, depois de duas décadas com crescimento regular, agora pega uma curva acentuada.
Cássio, até pegando essa questão que você falou rapidinho do Náutico, é bem o contraponto disso. Veja, você publicou uma pesquisa de torcidas recentes, onde a faixa da, somente
diz isso, não é uma pesquisa que eu que faço, tá ligado?
Não, mas não.
Nunca, eu queria deixar registrado aqui, eu nunca fiz pesquisa de torcida dessa forma.
Você nunca saiu pra bater na porta pra pesquisar, não? Quase
nunca, no máximo eu fiz enquete em bloco, não vale nada. Agora, pesquisa, galera, não existe pesquisa de Cássio, não. Só queria deixar isso bem claro, se possível. Não existe isso. E se um dia existir, é porque eu tô rico.
A torcida do... na última pesquisa que Cássio publicou, a faixa de torcedor do Náutico é maior, é os torcedores mais velhos. Uhum. Porque é uma torcida que não está renovando, porque não ganha título. Hoje,
o Náutico e Botafogo são dois clubes parecidos nesse contexto, são torcidas envelhecidas.
Hoje, o torcedor do Náutico, quem tem criança, as crianças que torcem no Náutico, menino de 10, são porque os pais são torcedores do Náutico e estão forçando de tudo para os meninos serem torcedores do Náutico. Só que é difícil, é uma coisa difícil. A criança vai com o pai até certo ponto. Tem uma hora que a criança está vendo o time do amigo dele, o amiguinho sendo ser campeão, o outro time de outro amigo dele ser campeão, ele vai querer ser campeão.
Isso me lembra muito, e o personagem que eu mais vejo quando a gente fala, quando vocês falam essa história das crianças, eu escutei aqui concordando, é Igor, filho de um companheiro nosso do Super Esporte.
Zé Gustavo.
Que
já apareceu na capa de jornal.
Porque durante muito tempo, Zé Gustavo, nessa fase terrível de Santa Cruz que sequer aparecia na televisão, durante muito tempo Zé Gustavo ligava a televisão quando tinha jogo de São Paulo.
Ele é uma criança, ele muito pequeno.
Igor pequeno, ele ainda é uma criança, então ele era menorzinho, tirava o som da televisão e dizia que era o Santa Cruz que estava jogando no lugar de São Paulo.
Isso, essa história é fantástica.
É uma história dura, bonita, em certo ponto, um pouco de A Vida é Bela, né?
E deu certo.
Tem um pouco do filme A Vida é Bela nessa história, de criar uma realidade para que o filho segure o amor pelo clube. E hoje, Igor é um frequentador assíduo dos banhos de piscina, nos títulos. Então, é uma criança que, quando vai para o colégio, discute com o torcedor do Sport e, com muito argumento, de se colocar numa posição de igual para igual.
Se perguntar, tu viu quantos títulos...
Na idade, né? Veja, na idade de Igor, tirando a semifinal, mas veja, a semifinal sempre com o passar do tempo ela perde a força porque a final é final. Por mais que tenha sido eliminado, claro. Uhum. Mas Igor, dando esse exemplo, acho que tem 10 ou 11 anos.
Acho que tem um pouquinho mais já.
Não.
Enfim.
12 anos.
A faixa, 12, que seja. E 2 anos não existe.
Que a faixa que tem
a faixa dele na discussão com o Rubro Negro, na idade dele, ele nunca perdeu uma final.
É.
Veja, a última vez que o Sport perdeu a final, ele tinha 2 anos. Pra ele não faz diferença. Tipo, ele vendo na televisão assim, ele pode dizer assim, ó. Ele fala pro Rubro Negro, da idade dele.
Da idade dele.
Tu nunca viu o time ganhado no meio de uma final.
Exatamente.
E é assim. Que se cresce...
Se pavimenta o orgulho, né?
Pavimenta... Perfeito, Celso. Pronto.
E aí, deixa eu fazer... E outro ponto que eu queria comentar. Eu vou fazer essa pergunta, eu já introduzo um pouquinho só...
Só para dar o tempo. Essa última vez que o Sport ganhou do Santos foi em 2006. Só para contextualizar, certo, em relação...
Tá fazendo 10 anos, inclusive.
Tá fazendo 10 anos.
A partir da pergunta de Juninho, que Juninho Almeida, um ouvinte nosso, perguntou o seguinte. Esse é o melhor momento da história centenária de Santa Cruz... que em 10 anos foi do inferno ao céu. Aí, antes de passar para a resposta, eu vou pegar um ponto que João falou aqui, dos 6 anos, dos títulos, e da importância desse período. Tem uma coisa muito importante nesse período que eu trago para esse debate. Se, na verdade, é que a gente vai estar comparando dois períodos do Santa, já colocando a mesa. Se esse é o maior, se compara com os anos 70, que é o Penta e a semifinal do Campeonato Brasileiro.
Eu não acho. Já deixa...
Não, são esses dois períodos, concorda?
Não,
Que a gente vai debater esses dois períodos. Tá, não existe nenhum.
Não, existe um terceiro período.
Não. Eu concordei com a comparação. Eu já estava dizendo que eu não.
Não, mas o ponto de partida do debate é: concorda que são dois períodos
em
que
não existe um.
Não existe um terceiro.
Não existe um terceiro.
Não um período tão.
Certo. Porque o que é que eu vou colocar em favor do período atual?
Eu também vejo coisas até.
Eu vou colocar uma coisa em favor: o heroísmo.
Exato.
Todos os títulos desse período, quase todos. Talvez o do ano passado, o estadual do ano passado, seja o único que não.
2013 também. O Santa jogou melhor.
É, mas ainda teve uma dificuldade ali.
Teve nenhuma. Lá e Lu.
Sim, mas.
Mas você estava na divisão inferior. Estava na divisão inferior.
Casa do rival. Tem uma.
Na divisão inferior.
Na divisão inferior.
Sim, ok.
Chegou. Eu não estava ganhando a classificação o tempo todo, chegou a perder em um certo momento, mas enfim. Esse fator de heroísmo, ele é muito forte para esse momento. A simbologia é muito forte. 2011 é um título que Celso já falou aqui.
Para mim é.
Até hoje, até esse domingo, 1 de maio de 2016.
Era o maior título da história do clube.
Título da história de Santa Cruz.
Eu também.
Campeonato Pernambucano 2011, por tudo que ele representa. E depois de ganhar essa Copa do Nordeste, eu passo a dizer que...
Valoriza ainda mais.
Mas aquele título de 2011 é o maior estadual da história do Santa, porque só está ganhando a Copa do Nordeste hoje... É
um dos maiores estaduais...
Da história do Campeonato Pernambucano. Do
Campeonato Pernambucano.
Verdade. Então,
é impressionante, a gente já falou sobre aquele estadual...
A Copa do Nordeste de hoje só existe
por causa daquele
estadual. Exatamente. A gente está vivendo,
um capítulo naquela época, eu comecei a cobrir o Santa, um pouquinho antes, e aí eu peguei o anúncio de Zé Teodoro, na verdade o anúncio de Sandro como gerente de futebol, Sandro indo atrás de Zé Teodoro, Sandro e Zé Teodoro indo em excursões para São Paulo, Rio, Minas, para conversar pessoalmente com alguns jogadores e montar um elenco profissional que o Santa Cruz não tinha, né? O Santa entra naquele ano como personagem secundário do estadual para disputa, era de fato, a disputa do Hexa, né? A hegemonia do Hexa do Náutico e o Sport. E venceu de maneira inconteste. Foi melhor durante o estadual e foi melhor nas finais, né? Decisões.
Sobre essa questão da comparação das duas épocas. Assim, primeiro.
Só pra fechar essa linha de raciocínio de que era. Porque eu acho que é o maior título do clube. Porque.
Ainda acha?
Não, que era até então, né? Certo. É o título que faz com que o Santa...
É mais heróico, continua sendo mais heróico. O peso é aquele negócio.
Mais heróico que essa Copa do
Mundo. Continua sendo mais heróico. O peso é que ele fala. O cara pode ser campeão do mundo ganhando todos os jogos com uma facilidade grande. De repente...
Não tá aí o Grêmio, que considera a Série B.
Pronto, exato.
De 2005,
o maior título do Grêmio.
Pronto,
é
a Série B.
É isso.
Mas em relação ao heroísmo,
mas em relação não ao tamanho do título.
A comparação de Fred foi perfeita, porque o Grêmio tem um título mundial, mas... A Batalha da Frente, que é um título de Série B...
Ele coloca ali coloca na conta dele.
Com orgulho,
dele.
Assim...
É o simbolismo.
Agora, as sobre a comparação, para a gente voltar para a comparação especificamente... Vai ser, posso a gente entender que eu e o João a gente tem o contraponto.
Não, é isso que eu sei.
Não?
Veja, não.
Então, diga primeiro, a gente está discordando até de discordar, pô.
É só discordar. Porque eu concordo com você que aquela geração...
Fale.
Tá difícil falar aqui hoje. Vamos lá. A geração... De 70 ao Santo. É. Assim, o pentacampeonato, a geração é maior do que essa, pelos caras que tinha, porque jogar Série A e tal. Só que essa geração atual é a geração mais vencedora.
Não, então a gente continua discordando.
O que eu falo vencedor é o seguinte: o vencedor é de levantar título, de levantar taça, de fazer. Tudo isso que a gente está falando. De dar orgulho pro torcedor, de não submeter, colocar a faixa no peito, de comprar o jornal no outro dia, de comprar o pôster. Nenhuma geração, em um espaço tão curto de tempo, levantou tanto troféu. Aquela geração foi penta, em 5 e 5. Essa aqui são 6 em 5. Então 6 é maior que 5. Para quem trabalha com taça, você trabalha com taça. Não,
eu trabalho com taça, mas agora terminou, posso falar rapidinho?
Agora, Fred, bora observar os dois discordando daqui.
Não, veja. Discordo frontalmente dessa visão. Por mais que considere essa geração absurdamente vitoriosa. Mas, o João está falando assim, são 6 títulos em 5 anos. Do jeito, até agora.
Sim. Não, quatro estaduais, quatro estaduais, Série C.
Não, 6 e 6, na verdade. Né? A gente está em 2016, porque começou em 2011.
11, 12, 13, 14, 15, 16.
6 em 6.
Pode ser 7 e 6. E 3 acessos.
Não, veja, 6. Aí a gente vai para a década de 70. Primeiro ponto. O brasileiro começa em 71, o Santa jogou aquelas competições. Quando não existia o brasileiro, o Robertão, que era um embrião, ele disputou aquele, o embrião de 69, 70, o Náutico jogou de 68, o Santa jogou 2, ou seja, o pré-brasileiro. Então o Santa sempre foi de elite naquele momento. Então assim, o acesso vira descartável. É a mesma coisa.
Não, não tô contando acesso, não.
Não, é o que o Fred falou.
Ok.
Tava cheio de acesso,
beleza. Eu acho médio. Não, porque a realidade do futebol mudou também.
Não.
Mas
era só 20 times na primeira divisão. O Santa era a primeira divisão porque era um dos maiores do Brasil, né? Não estava fazendo favor para ninguém, não. Então, o time era de primeira divisão e ganhou 5 em 5. A gente está colocando 6 em 6, mas para colocar 6 em 6, a gente bota uma Série C no meio. E aquele time não jogaria Série C jamais. Jamais. Aquele time tinha jogador da seleção brasileira. Aquele time tinha jogador da seleção brasileira. Aquele time disputava taco a taco para chegar em final do campeonato. Tudo bem que o ápice foi até em 75, né? Nem no Penta. Mas a campanha de 75 ela é completamente relacionada ao Penta.
Sim.
Mas aqueles 5 títulos, naqueles 5 anos, da forma como conquistou, com o time que tinha
juvenil. 69-73.
69-73. E só não foi extra porque perdeu a final pro Náutico 74. Um final meio. Mas, então, aquele time. Aquilo é o momento mais vencedor da história do Santa, pô. Agora tem uma Copa do Nordeste que é um peso maior hoje. Mas ali não existia a Copa do Nordeste.
Certo, mas são 5.
Não,
e 5 são 6 e 6.
São, você, na, na, pra comparar com aquele time, uma comparação mais justa seriam 5 em 6. Porque não pode jogar a Série C na mesa pra comparar com aquele pentacampeonato. Não pode, pô.
Mas o Cássio jogou e ganhou.
Não é questão
jogou
disso,
e ganhou.
Pô, João, essa lógica não vale, pô. Porque se o time tivesse sido campeão... Meu irmão, veja, o outro time era a primeira divisão. Você,
eu sei.
Você tá na primeira divisão. Se outro time... Então, vamos só. Imagina um cenário. Um time joga 6 vezes a Série A. 6 vezes. E o outro jogou a Série B campeão, jogou a Série A, caiu. Série B campeão, Série A, caiu. Aí, em 6 anos, um jogou 6 vezes a Série A e o outro jogou 3 vezes a A, sendo rebaixado nas 3. E as 3
só
vezes
um ponto.
As 3 vezes jogou B e foi campeão. Ganhou, aí, esse time ganhou 3 títulos e o outro não ganhou nenhum. Tu prefere o quê?
Não, veja só.
Porra!
Nessa sua linha, é mais importante jogar a Série A, não tenho a menor dúvida.
Não,
eu acho que, o título da Série C é um título
não pode comparar com o time que dá pra jogar a previsão,
tá
pô.
A gente tá fazendo essa matemática aqui, mas é um título que não vale nada.
Não, o título... ele vale, ah, mas não... Veja,
nenhum torcedor chega lá com pra tirar uma foto lá dele, não.
A Copa do Nordeste, veja, ele, claro que vale, né? Não se discute isso, não, mas não vale pra um time que era de primeira divisão, pô.
Amanhã. Não vale, mas vale na hora que você for contabilizar as façanhas do Santa Cruz nesse período.
Aí você acha, eu não acho, não, eu acho apelação. Não,
é por isso que a gente conta. O que eu acho é o seguinte, veja só, não é um motivo de orgulho do Santa.
Mas você conta o título do ano...
Você joga na mesa. Você joga na mesa, eu concordo.
Quando você vai contar o
contexto de presente, João?
2011 pra cá, você conta
quantos títulos? Conta, joga na mesa. Mas é um título muito, muito pequeno.
Sim, concordo. É o menor de todos os...
Vale menos que um pernambucano.
É o menor dos 6.
Vale menos que um pernambucano.
É o menor dos 6.
Porque no
Pernambuco... Vale menos que um pernambucano.
Vale muito menos. Porque é o seguinte, o cara vai na sala de troféu, com o filho, o cara vai tirar foto com o pernambucano, vai tirar foto com a orelhuda.
Vai tirar foto com a Copa do Nordeste, vai tirar foto com a perna.
Quando ainda vai pegar aquela.
A da Série C talvez estiver bem localizada.
Então, se o Santa Cruz for campeão pernambucano, essa discussão continua ou acaba? Porque aí seria.
Seriam 5 em 6 e com a Copa do Nordeste. Então, assim.
E 6.
Então seriam 6
em 6. Você quer descartar a Série C? Ok.
Não, eu campeão, tô tirando,
Se você for campeão pernambucano domingo que vem, a gente vai gravar o podcast aqui domingo que vem sobre o título pernambucano. Se você for campeão pernambucano, volta essa discussão ou essa discussão não existe?
Veja, são 6 em 6, numericamente será maior. Porém, ali era 5 em 5, ali não tinha Copa do Nordeste.
Aí você tá culpando os.
Tem uma coisa que você falou.
Sem contar o peso do estadual naquela época.
Tem uma coisa que
você falou. Tanto que a gente falou no começo do programa dos regionais Norte-Nordeste, 68 a 70. Quando o Sport ganhou Norte-Nordeste 68, aquilo não foi maior do que o Pernambucano de 68, não.
Deixa eu ter um ponto fundamental para a gente entender.
O Hexa continuou sendo muito maior do que
ele. Tem um ponto fundamental aí, que é o seguinte. O Santa daquela época era hegemônico. É
exatamente, pô.
O Santa era hegemônico. O Santa não é hegemônico.
Não tem heroísmo nenhum.
Ali, período curto,
não é hegemônico.
Ali não havia heroísmo. Ali havia autoridade.
Ele é hegemônico
no campeonato e ganhava o campeonato.
Títulos estaduais, mas ele não é hegemônico no estado. Por exemplo, até esse domingo, no meio desses anos de vitórias, tinham campanhas horríveis na Copa do Nordeste.
Certo.
Então, e aquele time dos anos 70 não tinha
campanha horrível. Nenhum clube ganhou mais títulos do que o Santa Cruz nesse período.
Só quer dizer o seguinte.
Em Pernambuco.
Naquele período dos anos 70, ninguém ganhou do Santa Cruz.
A gente tá comprando Santa com os outros, não. A gente tá comprando Santa com o Santa, João.
Naquele período dos anos 70, ninguém em Pernambuco ganhava do Santa Cruz.
Em 2011 pra cá,
ganhou. Ganhou na Copa do Nordeste, mas tirou. Nesse mesmo ano, o Sport ganhou de Santa Cruz na Copa do Nordeste, ganhou de Santa Cruz no estadual, eliminou dos dois. Nesse mesmo período, o Sport foi muito mais Série A. Então, assim. O Santa Cruz é o maior clube pernambucano
de 2011 pra cá?
Não é.
É? Não é.
Lógico que é.
Somou menos pontos no ranking da CBF.
O Santa Cruz, não, de 2011 pra cá.
Que mais ganhou,
de 2011 pra cá, eu discordo.
Ele é o time que mais ganhou
taça. De 2011 pra cá. A gente acabou de falar a questão de Igor. Que é, de 2011 pra cá, o Santa Cruz é o time que mais... Assim, é o maior time de Pernambuco. É o time que tem mais estaduais. É o time que tem uma Copa do Nordeste. O Sport tem uma Copa do Nordeste.
João,
e o que mais?
João, não é hegemônico, João. E veja só, tu também...
Se você disputar... Aí não. Aqui se trabalha com taça. Aí
não é isso, hoje, não. Peraí. Não se trabalha com taça.
Tu
tá querendo passar. Tu tá querendo passar por cima de mim.
Então acontece, calma.
João, vê só. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma taça pernambucana vale mais do que um sexto lugar na Série A? Me desculpe, mas não vale.
O Santa Cruz joga a Série A agora.
João, então, mas se ele tava na Série... João, a projeção nacional do Santa Cruz nesses anos não dá ele a hegemonia em Pernambuco. Se você perguntar...
Lógico que dá.
João, se tu perguntar qualquer pessoa em São Paulo, no Rio de Janeiro, pensar, rapaz, quem foi o principal time de Pernambuco nesse ano? Todo mundo vai dizer que foi o Sport.
Todo mundo jogou Série A. Não tem dúvida se vai ser todo mundo.
João, jogou Série A. Não, tu tá dizendo que o time da Série C é hegemônico.
Não, eu tô me pegando a fatos. A conquistas. São 6 conquistas em 6 anos, podendo ser 7 em 6.
Nenhum. João, isso não foi hegemonia. Teve um ano que o Santa era Série C, Sport Náutico era Série A. Isso é hegemonia.
Ganhou o título. Não, veja. Não
disputou. O que é o estadual, João?
Campeonato que disputa. Vê só. Se um tá na Série C e outro tá na Série A, ele não pode disputar o brasileiro.
Tá bom, tá bom. A gente pode dizer que o Santa é hegemônico no estadual.
Ele perde o fato de ser. Só estar na Série C, ele não é hegemônico em nada, João.
No campeonato que ele disputa com esse time, ele ganhou sempre.
Certo, João. Mas aí não, isso não faz dele hegemônico. Hegemônico
tá parecendo, essa... tá parecendo uma conversa com um amigo meu que torce pra um time de Portugal.
Não. Vê só. Não, João. Porque tu não sabe o que é hegemonia.
Hegemonia é você.
Ele é hegemonia dentro do campeonato.
Exato.
João, é hegemonia dentro de um campeonato.
O Santa é hegemônico no Pernambucano. Aí é nesse período.
Primeiro, isso não se discute. Inclusive, se o Santa Cruz venceu o Sport domingo, o Santa já ganhará por antecipação o título de campeão pernambucano da década. Que chegaria a 5 títulos na década e o máximo que poderia acontecer seria o Sport, não o Náutico. O Sport igualar consigo, mas o status de time mais vencedor de estaduais na década, Pernambuco já teria assegurado. Coisa que o Santa não conquista, se não me engano, desde a década de 80, que foi 4-3-3. O Santa conseguiu 4, o Náutico 3 e o Sport 3.
Porque senão, João, não tinha heroísmo.
Foi a década mais
disputada. Veja qual é a contradição.
Mas isso, veja, mas eu entendi o que o Fred falou. Isso é porque na hora que você está falando de hegemônico, é um contexto muito grande. Tipo, o campeonato terminou agora em abril, em maio. Tem 7 meses que você não pode ignorar o que acontece, não, pô. Você não pode ignorar o que acontece de maio a dezembro, não, nesse tempo, não.
E outra
não...
coisa, João, vê só, é uma contradição. Se a gente falou que esses 6 anos é marcado por heroísmo, ele não pode ser hegemônico, porque o hegemônico não é herói. Não, quem é hegemônico não é herói.
Ele foi hegemônico nas disputas que ele teve com o Sport, ele ganhou, e com o Náutico, e qualquer outro clube, ninguém ganhou mais do que ele.
Ganhou, mas ninguém não faz, vê só, João, ele foi hegemônico no estadual, Sim. Certo? Mas, começava o estadual... É coadjuvante.
São duas discussões diferentes que estão acontecendo aqui na mesa.
Ele foi mais vencedor. Isso não há a menor discussão. Aí começava o estadual, 2011. Coadjuvante. Em 70, ninguém abria a boca para dizer que era coadjuvante. Não, era favorito.
Pronto, voltando
a pedição, graças a Deus. Ganhava o título.
Os 5 títulos do Santa no Penta.
Ele era favorito e ganhava. Isso é ser hegemônico.
A gente sai na tamburela voltando. Os 5 títulos do Santa...
Que dia
para
lembrar isso, jovem?
Hã?
Que dia para lembrar a tamburela, hein?
É que, na verdade, eu lembrei porque daquela coisa que a gente
falou. Mas foi péssimo, velho.
Não, mas o contexto foi diferente.
Mas foi bem ruim. O contexto é primeiro
já
de maio.
Já tá dia 2 já.
Continuou bem ruim.
Não tem problema. O pentacampeonato. Meu irmão, aconteceu, né, velho?
É.
Aconteceu.
O pentacampeonato do Santa Cruz. Em nenhum momento se discutiu que o Santa era o melhor time daquele momento, daquela época.
Era favorito e ganhava.
Era favor e ganhava sem aperreio.
Inclusive
até essa quase final. Ganhava na ilha três turnos e terminava a competição por antecipação. Então, assim, aquele time não se... Para voltar, porque a discussão inicial era Santa com Santa. Esse Santa é um Santa que chega. É um Santa que chega em terceiro, que termina a fase classificatória em terceiro ou até em quarto lugar. Mas que no mata-mata consegue fazer reviravolta.
Que tem menos
dinheiro. Consegue muito, aliás, muito menos. E é nesse momento que vai para hegemônico, não pode ter um time que tem 15 milhões. O Santa teve menos dinheiro que o Náutico ano passado. Isso é um fenômeno, pô. Um time com 15 milhões, média de 1,2 milhão por mês. Isso na conta básica, que na verdade tem até 13º para pagar, então a conta não é essa, né? Um número desse, o Santa Cruz conseguiu o pernambucano e conseguiu acesso. Meu amigo, não é todo mundo que consegue com um negócio tão pouco dinheiro, não. O Náutico teve 18 milhões. Detalhe, ele não jogou nem Copa do Nordeste, nem Copa do Brasil. Por isso que pesou. O Náutico, com 3 milhões a mais, terminou devendo 11 milhões e não conseguiu. O Sport com 87. Então, assim,
O que só torna essa coisa mais...
Heróico. Exatamente, mais heróico.
Se eu jogar um outro exemplo assim. Eu jogo, vou jogar uma partida de...
Isso é muito a favor.
A melhor raquete, o melhor tênis, a melhor roupa. Eu chego lá com a raquete safada. E a gente joga 10 vezes, eu ganho tudo em 9 vezes. Quem é hegemônico?
Se depois...
Eu mesmo com a raquete safada, eu tô com a raquete safada, caindo aos pedaços.
Aí vai pro grande slam, tu nem passa,
o outro é sempre final do grande slam.
Mas eu cheguei,
Não, porra. Não, João, veja só, então você tá dizendo o seguinte, você preferia que o seu time fosse pra sempre não, terceira divisão se ganhasse os estaduais.
Não, ele, o Santa Cruz foi galgando até chegar lá.
João,
Santa Cruz,
nenhuma torcida
de Pernambuco, 2011 pra cá, pode estar disputando o campeonato que for. E o Santa Cruz, os campeonatos que ele, as metas que ele traçou pra ele, ele vem conquistando todas, de 2011 pra cá. Nenhuma torcida perdeu, peraí.
2014. Não, veja só.
De 2011 pra cá, nenhuma torcida comemorou mais do que a torcida do Santa Cruz em Pernambuco. Nenhuma.
Veja só. Nenhuma. Mas também, sofreu pancadas que nem o outro sofreu, mesmo nesse tempo. Porque não só foi subindo, não.
Certo, recuperou.
Ficou um ano na Série C. Então, assim, um time hegemônico não fica na Série C. Um time hegemônico não fica
certo,
na Série C.
Você está na Série A, Fred, hoje?
Eu acho heróico. Veja só, nessa resposta, talvez eu respondesse esse período.
Vocês estão discutindo quase uma palavra.
Talvez eu respondesse esse período por heroísmo. Eu acho que é mais explosivo os títulos desse período. São muito mais de raça, explosão.
Eu só acho assim. Não vou convencer você, nem você não, vai me convencer. Para mim, 2011 para cá, o time que mais deu alegria para sua torcida, o time que mais conquistou títulos, o time que mais deu voto olímpico, o time que mais refez...
Conquistar títulos e dar voto olímpico é a mesma coisa.
Eu acho que o problema, só detalhe, né? Agora um contraponto para João. Eu acho que o teu problema na tua análise é que tu está juntando título com alegrias onde coisas que se separam. Alegrias que os outros não querem. Ninguém quer ter uma alegria. Ninguém quer ter a alegria de subir da Série C para B, da B para C. Todo mundo quer ter a alegria de continuar na A. E os outros estavam lá.
É óbvio.
Mas isso pesa mais.
Eu sei, mas
você ficar na Série A vale mais do que ser campeão na Série C.
Eu sei, Fred. Eu sei, Cássio. Mas ele estava lá. Ele foi colocado lá. Então, assim, ele
se colocou lá.
Sim.
Ele ficou lá.
E aí, a partir do momento da diretoria, tudo, assim, mandando a diretoria, o que é que tinha que fazer? Sair de lá. Ele saiu.
Saiu.
Se ele conquistasse. Veja, se ele tivesse conquistado 4 títulos estaduais, tivesse conquistado a Copa do Nordeste e tivesse até hoje na Série D,
tinha feito nada.
Só que ele conquistou todas as metas.
E é por isso que a gente tá fazendo tal pergunta.
De janeiro de 2011, eu falo de janeiro de 2011, o Santa Cruz é um time morto. Que o torcedor do Santa Cruz tinha vergonha de usar a camisa do Santa Cruz na rua. Hoje, não tem torcedor de Pernambuco talvez que tenha mais orgulho de sair
com o outro. Mas, João, isso aí é meio que uma falácia que você está usando, assim, me desculpe, mas o fato de o Santa Cruz ser o torcedor do Santos, ser o torcedor mais feliz no momento, não justifica o fato o seu argumento de que ele é hegemônico nesse período.
O que eu defendo é hegemônico
é que ele conquistou... Deixa eu só concluir.
6 títulos.
Ele é o time que mais conquistou títulos e que mais conquistou estaduais nesse período. Nesse período ele é hegemônico no estadual. Mas é hegemônico no futebol do estado, não é.
Mas ele só pode conquistar que ele joga. Ele não pode jogar.
Exatamente pode, por isso.
Ele só pode.
Enfim, acho que a gente travou aqui.
Eu só acho que a grande contradição é ou heróico ou hegemônico. Nenhum hegemônico é heróico. O hegemônico ganha por obrigação, como o Santa de 70 ganhou.
Bom, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho no debate.
Então, resumiu, o atual é heróico, o outro é hegemônico, e meu irmão, e realmente.
São dois grandes momentos da história do mesmo clube.
Eu acho esse perde muito. Isso para responder a pergunta dele, eu acho esse momento mais quente. De maior
efervescência,
de torcida, de resgate. Então,
é só você ver que todo ano, o de 2011 teve a vitória na Ilha no jogo de ida da final. O de 2012, o Sport jogava pelo empate e teve que quebrar o Sport na final. No acesso da D para C, teve que segurar o 3 num jogo muito nervoso. No da C para B, teve que fazer um gol com caça-rato com o Betinho no final. No único título, esse da Copa do Nordeste, não precisa nem falar, que todo mundo, o Recife inteiro viu essa partida. O único título onde não teve tanta perreira, ainda assim...
Sofreu lá.
Sofreu um pouquinho. Foi o Pernambucano 2015, todos os outros. O cara do Santa Cruz, assim, ele ficava estático.
O que menos sofreu foi 2013, porque ele ganhou os dois jogos.
Acho que sofreu menos do que em Salgueiro.
Aquela semifinal foi com quem em 2013? Acho
contra o Náutico, foi o jogo dos cartões.
Pronto, teve aquele momento de sofrimento ali, mas já era semifinal ainda, né? Verdade.
E assim, o peso desse momento, tudo é muito forte, muito simbólico, sabe? Eu acho que o resgate é muito importante e pode fazer um no futuro. Mas na verdade, esse debate daí, a gente pode marcar de voltar esse debate em algo muito importante, final do ano. Porque vamos supor. Se o Santa me é rebaixado, você já começa a questionar. Então, ele precisa agora continuar surfando, talvez uma boa Série A. Talvez uma boa Série A você já consolide. Olha que momento bom, veio e ficou.
Vale pra tudo isso. E se o Sport for rebaixado?
Sim. Mas sim.
E se o Sport for rebaixado e o Santa Cruz ficar? Aí muda tudo. Aceito que é a questão da hegemônica.
Não é que muda tudo, João. Mas você vê assim, você quer seguir no mesmo debate. Mas eu acho que assim, é bem claro.
Senhores, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho nesse debate. Daqui a pouco a gente volta a discutir mais futebol. Mas lembrando que a gente Tem que falar aqui da Vix Hot Dog Gourmet, né? Que tá cheio de promoções aí pra galera do podcast 45 deveria, minutos.
Deveria ter pedido pra lá hoje no iFood.
Foi bronca, porque não foi mais?
La Cuca. Vamos falar aqui, meu irmão. É meu direito. Oxe, eu paguei, tá no meu cartão e a gente tá gravando a fuleiragem. Pedi no iFood, uma coisa que eu gosto muito, pedi no iFood, 9h15. Cheguei aqui. Tá, a hora que eu tava no celular, a gente, eu cheguei, qual foi a hora que eu cheguei aqui na tua casa, Fred?
11h15.
Duas horas depois, cheguei, a pizza não tinha chegado na minha casa. Meu irmão, ainda bem que o Fred salvou uma fatia da pizza que ele pediu. Meu irmão, isso foi um absurdo. Aí, detalhe, eu tô dizendo do negócio do Vix, porque minha mulher chegou a falar, porque no iFood aparece, né?
Apareceu Vix. Lá, Vix Hot Dog Gourmet.
Não, tá gourmet.
Sugeriram.
Não, mas, não, porque eu queria pizza. A gente ia dizer, bora pedir uma pizza, bora. Aí quando apareceu, eu disse, não, eu vou lá pizza. Aí deu esse meu amigo.
Vacilou.
Como diria Vix, domingo não é mais dele pizza, é dele hot dog. Chega quentinho.
Pois é, galera.
E sobretudo chega.
E chega, e chega. Preço bacana, o sabor, velho, é incomparável, muito massa. Então, você já fica ligado. Tem duas unidades físicas da Vix Hot Dog Gourmet, ali em Boa Viagem. Tem também ali nas Graças, a gente tá chamando de Graça, né? Porque oficialmente é Graça, mas ali perto do ETC, perto, né? Da esquerda, na Rua do Bom Preço, do Segundo Bom Preço, da Rosa e Silva, você pega a esquerda ali. Então é isso aí, galera. Vix Hot Dog Gourmet. É, senhores, vamos aqui para a segunda parada, para a segunda parte aqui do nosso debate, continuar falando desse título do Santa Cruz. É, a gente tá. Fred, dá uma olhada aqui na pauta que achei, encontrei.
Seguinte, tem uma pergunta que...
Série B ou Copa do Nordeste, é isso?
Exatamente.
Esse é o título mais importante. Só um detalhe, nessa pauta que está sul-americana. Em algum momento.
Ele pode entrar na hora que...
Eu acho que é importante.
É importante entrar, então.
Talvez até mais que
essa... Duas Sula, né?
Comparar outro assunto agora, mas vamos lá.
Qual o título maior? Série B ou Copa Sul... Ou Série B ou Copa do Nordeste?
Qual a Copa que você quer ser bicampeão? Não, é bem, essa discussão pra mim é até pra gente ir pra uma coisa que realmente importa. Porque o Santa tá na Série A. Pra Santa eram os únicos dois times da primeira divisão nessa Copa do Nordeste. O outro nordestino da Série A, o Vitória, que não participou. Pra Santa Esporte, que estava na primeira divisão e jogaram a Copa do Nordeste, essa pergunta não existe.
É.
Você tá jogando a Copa do Nordeste da Série A, como é que a Série B vai ser mais importante?
Qual título você quer ser bicampeão?
Então, por isso que eu defendo a Copa do Nordeste, sem a menor dúvida.
Veja, a Série B no contexto histórico, a médio prazo, que é coisa normal você. Os times daqui, a gente é normal jogar a primeira divisão, cair e tal.
É depende do nacional.
Não, veja. Não é assim não, porque a Série B também é nacional, veja. Mas a médio prazo.
Eu acho
que a Série B ganha, ela pode ter um algum peso. Mas ela sempre vai ser algo que você gostaria de não ter, velho.
Aquela história do primo é muito boa.
Não, cada acesso, cada divisão abaixo, que você pode até ganhar, vai ser contra o acidente nacional. Mas quanto mais baixo, menos a vontade de ter
você. Se você for pentacampeão da Série B, é porque tu caísse demais.
É.
Tu jogasse muitas vezes.
Eu falei agora há pouco de cara ficar seis anos na Série A e o outro ficou três na Série A e três na Série B.
Por exemplo, eu tenho certeza que o Santa Cruz, o torcedor do Santa Cruz, pensa assim: pô, ganha a Copa do Nordeste. Já tinha vários pernambucanos, ganhei a Copa do Nordeste. Agora eu tenho que buscar ou a Copa do Brasil.
Não, Copa ou do Brasil, a meta de Alírio.
Esse negócio da Série B vale, por exemplo, se um time que está na Série C, um Campinense, se eu chegasse para o Campinense hoje, Campinense, tu tem esse título do Nordestão, mas tu tá sem divisão, eu vou. Série B, tu trouxe a Série B, ele trocava.
Trocava.
Vai pra Série A, né?
Trocava.
É, mas depende da Série A.
Veja só, eu acho...
Náutico, Sport e Santa Cruz estão na Série A, então...
Em efeito de praticidade, assim, não histórico...
Mas a médio prazo, a Copa do Nordeste valerá mais do que a Série B.
Veja só, mas por exemplo, isso, historicamente, eu não tenho nenhuma dúvida em relação ao orgulho, à conquista...
Mas só vê do Sport...
Em relação ao orgulho, à conquista, eu não tenho a menor dúvida. Mas, por exemplo... É o que o João falou. Pro Náutico, que tá na Série B, eu acho mais importante subir do que ser campeão do Nordeste.
Mas a discussão, acho que não é essa, não.
João, vê só, minha resposta é, Copa do Nordeste é mais importante. Eu só quero dizer o seguinte, já que o João citou isso no Campinense, por exemplo, eu acho mais importante o Santa não cair.
Qual título que o torcedor do Sport se orgulha mais? O da Série B de 90?
Copa do Nordeste. Ou a Copa do...
Discordo, viu, Fred? Eu não acho que é mais importante o Santa não cair do que ser campeão do Nordeste, não.
Bicho...
Esse ano eu acho que não.
Eu acho mais importante não cair.
Não cair. É uma coisa que o Santa nunca conseguiu também na história. Mas título fica pra sempre.
Não, na escola corre, não. Desculpa, computador se querer. Acho que duas coisas podem acontecer. Mas só esse negócio da Série B. O Sampaio Corrêa tem uma Série B lá de 72. Isso que eu tô falando. A médio prazo, o cara pode dizer, já fui campeão da segunda divisão. Mas, pô, tem título regional. Ele é de primeira linha.
Pergunta o torcedor do Sport. Qual título você orgulha mais? A Série B de 90, que tem aquela estrelinha prateada que eu tiraria do escudo do Sport fácil. Ou O tri os três títulos da Copa do Nordeste.
Não, qualquer um individual
deixa,
da Copa
do Nordeste. Deixa só explicar meu argumento. De o Santa eventualmente cair esse ano. Vamos supor, o Santa não faz uma boa campanha na Série A e cai esse ano. Tem o título da Copa do Nordeste, como o Fred falou, está na história, já é para sempre. Esse título da Copa do Nordeste especificamente está garantido ao Santa duas sul-americanas, que é o assunto que a gente vai entrar agora.
Certo.
Além disso, se o Santa cair da série A para a Série B, hoje, com a estrutura que tem hoje no futebol, o Santa cai na Série B como favorito a voltar para a Série A.
Já cai um pouquinho melhor.
Então, nesse sentido hoje, para esse cenário, eu acho que a Copa do Nordeste para o Santa é até mais importante do que ficar na Série A.
Vale porque é o título, mas eu acho que não, a primeira divisão...
Vale muito dinheiro.
Você não,
vale divisão, a pavimentação para você conquistar outras Copas do Nordeste.
É uma pavimentação muito grande.
Não, concordo. Assim, é difícil, é uma dividida difícil, mas nessa eu fico contigo.
A gente está tratando aqui de uma escadinha, de um santo em crescimento.
Professor, eu vou lhe dizer por que não é difícil. O balanço do Náutico. Eu digo Náutico porque financeiramente é o que poderia mais se aproximar do Santa. O Náutico estava em 2011 na segunda divisão, teve uma receita anual de 19 milhões. Aí o Náutico foi para 2 anos na primeira divisão. No primeiro ano, 41 milhões. Já dobrou. No segundo ano, que foi o ano que assinou 40, que foi chamado ano de ouro, que ficou em 12º na Série A, que pegou a pré-vaga da Sula.
De
48. Não, mas naquele momento foi um ano.
Não sei,
ouro.
Mas porque o tempo
uma Série A muito peça. Boa do Náutico. 48 milhões.
Ah, esse foi
o Náutico
esse foi
ano? 2013. Aí o Náutico caiu. Caiu para 15,9 em 2014 e agora 18. Ou seja, já caiu para menos da metade do que tinha, né? O Santa. O máximo que o Santa já teve na vida foi, curiosamente, em 2011. Estava na quarta divisão. Foi 17 milhões.
Renda.
Só de renda, que era uma Arruda com média de 40 mil pessoas. Era basicamente de renda. Então, o Santa, o máximo que o Santa já teve é menos... não. 17 vezes 3 dá 48. É um terço, né? É isso mesmo. 44... Não, é 51. É perto. É quase 3 vezes menos do que a maior receita que o Náutico já teve. Um ano na primeira divisão, que no caso esse agora é 2016 do Santa, só com a televisão o Santa já vai ter 9 milhões de reais a mais do que a maior receita que ele já teve na vida. Só com a televisão, que vai ser 26.
Não, Cássio, eu entendo. Então... Eu entendo o argumento numérico, sim, mas eu acho que não é só o argumento numérico, não é só o argumento financeiro.
Mas isso é que sustenta o clube, meu amigo.
Título sustenta o clube, Cássio.
O quê?
Título sustenta o clube também.
Veja.
Um título inédito. É somente o maior título da história do Santa Cruz.
Não sustentou o clube.
Exatamente. Exatamente.
Perfeito. Mas é diferente. Mas veja.
Mas é só.
Mas eu falei assim. Veja o argumento que eu dei. Veja o argumento que
eu dei. São complementares. Eu tentei logo dizer isso aqui. Não é escolha ou morte.
Exatamente. São complementares.
As duas coisas podem acontecer. Uma já foi, o outro pode ficar na primeira divisão. Não é escolha. Morre,
inclusive o título ajuda a ficar
na primeira. Mas veja, a dúvida era essa, né? O questionamento foi justamente em cima disso. É esse cenário.
Então, mas não é.
Do escolher ou morrer, né? Não, a gente sabe que não é escolha ou morre. Mas o argumento era. Pois é, o argumento era esse: escolha ou morre.
Ou
escolha ou morre, nesse escolha ou morre, eu ficaria com o título da Copa do Nordeste.
Escolha ou morre antes de ganhar a Copa, não. Depois que ganhou, a escolha ou morre, você quer ser rebaixado, na verdade. O título já existiu. Já tá confirmado?
Peraí, Cássio. Meu irmão, o cara quer teorizar o escolha ou morre,
pobre. Mas é um fato.
Bicho, é um fato.
É um fato, o título já tá. Não pode escolher o morrer, é uma coisa que aconteceu. A partir de agora, escolher o morrer, você quer cair? Pronto, escolher o morrer de rebaixamento.
Não, mas a dúvida era justamente essa. Se fosse possível escolher. O Santa ainda não foi campeão do Nordeste. Esse ano o Santa escolheria ou o título da Copa do Nordeste ou ficar na Série A.
Eu acho que a maioria dos tricolores. Porque depois que é campeão é mais fácil dizer que é a Copa do Nordeste. Mas acho
que quando começar a primeira divisão, ficar 7 meses, ninguém quer ficar 7 meses apanhando, não.
E quando a gente for perguntar no início, todo mundo escolheria não cair. Não cair é pavimentação.
Uma situação parecida do ano passado foi o Ceará. Ele foi campeão da Copa do Nordeste, só que o dele ia ser a queda bem pior, porque ia ser pra Série C. E aí, assim, o ano ia ser perdido.
Perdido.
Caso ele fosse pra Série C. Tudo bem que é um degrau ainda mais abaixo.
Não ia valer de nada o título.
Exatamente. O título do Ceará, se o Ceará cai pra Série C naquele ano, no ano passado, ia invalidar. Não de invalidar, mas ia ser perdido, assim, o ano. A permanência dele na Série B foi tão comemorada lá no Ceará quanto o título.
Porque uma se coisa o, que se eu o Santo terminar caindo, dizer, o saldo é positivo ou negativo não, do ano?
Se o Santo o quê? Cair?
Cair.
Depende do Pernambucano também, né? Veja, isso tem que ser levado em consideração.
Uma coisa que eu concordo com o professor é o seguinte, pegando o exemplo do Campinense. O Campinense, é o final de 2013, não está na quarta divisão até hoje, ia ser um fenômeno. Ele ficou perto de ser bicampeão sem sair da quarta divisão.
O Santa foi até bom para a história da Copa do Nordeste.
Seria uma coisa inacreditável, assim.
Campeão só tem meia orelha.
Depois que passa...
Consegue só com meia orelha.
as covardias, mas tudo bem. Depois que passa.
Agora pra arrumar outra, teve a chancezinha pra crescer. Agora é das coisas.
Tu dizia isso antes dele ir pra final.
Cara, eu quero ver de novo.
Segue ganhando menos do que o campeão do Big Brother.
É.
Como é que é?
Segue ganhando menos do que o campeão do Big Brother.
Quanto é o prêmio do Big Brother?
R$1,5 milhão. Ele ganhou 1 milhão.
Não, ele ganhou R$1.800.000.
Não, na Série B, na 2013. Na
quando ele foi campeão em 2013.
É, e agora ganhou 1.800 agora.
Pra tu ver como agora valia aquela ali, não valia meia orelha.
Meia orelha.
Uma orelha, pô.
Depois que passou. Pra tu ter ideia.
Essa leitura que você tá falando.
De prata que o cara recebeu.
Esse negócio que você tá falando é basicamente de um ano, no máximo segundo ano, que é a consequência do que pode acontecer nessa conjectura. Mas quando depois que passa, a gente já tá em 2016, 3 anos depois, ou seja, não tem mais nenhuma influência daquele título, mas aí tá lá na galeria do Campinense, pintado no estádio. E isso vale, como vai ter uma pintura nobre em algum lugar do Arruda, certamente que o Santa Estrela, acho que não.
Mas vai pintar. Mas vai pintar.
Tem pintura no Arruda de fita azul, então isso vai ser pintado lá. Então isso vai ficar. Para o contexto daqui a tipo 3, 4 anos. Tá entendendo assim? Passou um tempinho.
Historicamente é muito maior.
Mas desse ano agora, o que vale mais é nada se você falar, meu irmão. É isso que eu tô falando, depois que você ganha, fala, mas na hora se fosse antes de ganhar um ou outro, porra, eu acho improvável que é o cara que não escolhesse a primeira divisão.
Todo mundo escolhe.
Próxima pergunta.
Não, Cássio seguiu aí, já falou um pouco do balanço financeiro do Santa, né?
Vai falar do Sul-Americana?
Da Sul-Americana, Sul-Americana, né? Que é, na verdade, assim, a Sul-Americana...
Muita gente tem dúvida.
Primeira coisa, ele vai ter, igual ao Sport fazer agora, a partir de agora, vai ter que sair da Copa do Brasil.
Esse é o primeiro ponto.
Até a terceira fase.
E a torcida do Santa Cruz vai ver... O quanto é ruim essa situação.
É ridícula a situação.
Não, o quanto levar um Lailô do Aparecidense, seja lá como foi a situação, se queira, mas o quanto, porque, veja, a chance do Santa abrir mão dessa vaga é muito remota.
Tem que, né? Não. E a primeira coisa
que eu vou fazer... Né?
Não, vai abrir.
Tem duas. Não, veja. Não, que eu digo assim. Só tem duas chances, na verdade. Né? Mas eu digo a chance de o Santa, por vontade própria, chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil, se esforçar para fazer isso.
Não vai.
Me parece muito remoto.
Até porque...
Hã?
Na meta de Alírio está a ficar entre os 8 da Copa do Brasil.
Mas aí ele se confundiu.
Vou falar isso, mas...
Eu falar assim, a questão. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai abrir mão. E até porque ele tem uma desculpa, todas as desculpas do mundo, só que tem uma, em termos práticos, técnicos. O Santa Cruz vem numa maratona incessante de decisões. É decisão, todo quarto e domingo, decisão. Vai ter uma hora que ele vai pegar... Acho que é pouco. Ele vai estar na Série A e aí vai ter um jogo.
Três dias depois da final do Pernambuco.
Vitória da Conquista. Eu ia com um time sub-15,
mas
se eu pudesse.
Porque se eu não me engano, João, a terceira fase, que é a última chance de sair da Copa do Brasil, se eu não me engano, pode ser o Vasco, não é?
É.
Então veja. E agora seria a Vitória da Conquista. Essa fase da Vitória da Conquista vale mais de R$600.000. O Santa. Sei lá como que acontece, pode ser campeão pernambucano, certamente vai ter premiação na Copa do Nordeste, então o Santa precisa de dinheiro, o Santa não pode...
Mas vai estar cansado, Cássio.
Veja, não, se não passar, não passou. Mas se tiver a chance de tirar o Vitória da Conquista, o Santa escolheu a Sul-Americana, certo? Santa escolheu a Sul-Americana.
Escolheu.
E tem a chance de tirar o Vitória da Conquista, eu tiraria, porque... Aí você vai falar, pô, mas o Sport não tirou a Aparecida. Mas aí a gente volta essa questão da receita. O Sport é o time que teve R$87 milhões... R$600 mil é dinheiro pra qualquer um. Mas pra quem tem 87 milhões, R$600 mil, você tem como arrumar em outro
canto. Vai passar de 100 milhões esse ano.
A expectativa é que chegue a 100 milhões. É, eu não tenho tanta...
Então porque vai ter a luva.
Mas ela já entrou. Mas assim...
Não, entrou aquela luva, não. Aquela luva é 18.
A gente tá em 2016 ainda, Fred. Aquela luva o Sport não usou até agora, não. Por isso que a gente... Até pra não confundir o ouvinte, a gente pode até falar depois, mas não usou, não. Recebeu só, mas não usou. Que foi até uma coisa que Marta Aureli disse, inclusive, na reunião do Sport. Sobre a questão do Santa, veja, R$600 mil, para quem tem 87 milhões, você tem como realocar esse dinheiro. Mas R$600 mil para quem só teve 15 no ano, é muito dinheiro. É só fazer a relação, é muito dinheiro. Então não se rasga. Quem tinha 15 milhões, porque a receita desse ano será maior, mas
para
quem
A receita desse ano já não é.
Sim, mas
é outro patamar.
Mas não é um patamar muito maior. Veja, ele pode sair por Vitória Conquista, pode, mas se tiver a chance de eliminar e depois sair para um potencial, para um possível Vasco. Não tem problema nenhum. Aí você pode até jogar o jogo contra essa terceira fase, já seria durante o Campeonato Brasileiro. Aí você pode botar reserva.
Eu acho que ele vai primeiro. Eu acho que ele vai botar reserva na ida.
Eu botaria na ida sub 15.
Não.
Sabe por quê?
Viu só, Cássio.
Porque, Cássio, eu entendo o seu lado.
Ouve um pouquinho.
Ouve só o lado, veja. Primeiro lado é que a gente escolheu.
Pra ninguém.
Tô ouvindo você falar. Mas a gente tá falando da Sul-Americana. Primeiro ponto, todo mundo concorda que o Santa vai escolher a Sul. Esse é o primeiro ponto.
Vai querer a Sul.
Então, é uma discussão mínima. Pronto, eu vou pra. Beleza. Ele sai pro Vitória da Conquista,
não,
ok.
Não, não tô dizendo que ele tem que sair pro Vitória da Conquista, não. A única certeza que eu tenho é o seguinte. O jogo de ida, ele vai com reserva, porque...
Pode ser.
Cássio, é agora.
Não, mas eu concordo.
Ele vai jogar dois jogos com o Sport.
Ele tá morto, Cássio.
Depois
morto
tem, fisicamente. Tem um jogo da Vitória da Conquista repetir, antes da estreia
repetir, do Vitória. Vou repetir, porque acho que faz bem entrou. Eu concordo, jovem. Beleza.
Agora eu acho
mas
que
ele tem tirar. Volta, mas pode se
tirar.
Na volta
pode tirar
tiver a chance de eliminar, e pra, mesmo sabendo que posteriormente irá abrir mão, eu não veria problema, não.
Tudo bem. Agora, esse jogo de ida... Se você puder mandar o sub-15. Claro. Porque o time tá numa maratona. O time tá... E essa maratona vai cobrar um preço. Vai cobrar o preço uma hora. Talvez não seja agora nas finais, porque ainda está no assim, vai disputar final contra o Sport e tal. Mas, em um momento da temporada, esse preço vai vir.
E até para esse preço demorar a chegar, e realmente você bota o reserva contra o Vitória.
Não tem sentido você botar grafite, tiracador, bota o sub-15.
Pronto, então a gente considera que o Santa vai escolher a Sul-Americana. Por que a gente considera? Porque o Santa nunca jogou a competição. Os rivais jogaram. Tem que aproveitar essas oportunidades, que daqui a pouco esse formato da Sul-Americana pode mudar, essas vagas que tem pré-vaga, daqui a pouco o Brasil, a CBF pode dizer, ó, a partir de agora são 4 vagas, não tem mais fase nacional não, é uma saída direta, então tem que aproveitar a chance de disputar. Tem um ineditismo.
E primeira competição internacional.
A primeira competição internacional do
Sport Náutico tem Libertadores e Sul-Americana.
E outra, jogar isso, sendo da primeira divisão, querendo ou não, você tem um pouco mais de chance de fazer um papel melhor. Se o Santa entrar, aí vai, mais uma vez, a gente tem sempre que repetir para ouvintes novos, porque a Conmebol não se pronuncia sobre esse tipo de coisa. Sobre quem o Santa Cruz pegaria. São dois cenários. O cenário do último ano, 2015, é um cenário de sorteio, uma coisa que nunca tinha acontecido. A fase brasileira, que são 8 times, ou seja, 4 chaves, sempre era 1-8...
Cruzamento olímpico.
Cruzamento, primeiro contra o oitavo.
Segundo contra o sétimo.
No caso é Brasil, né? Brasil 1 contra o Brasil 8, 2 contra o 7, 3 contra o 6, 4 contra o 5. Só que ano passado, pra surpresa de todo mundo, inclusive as pessoas que estavam transmitindo o evento, que era só uma coisa pro forma, era pegar as bolinhas do Brasil e botar o 8. Mas simplesmente a Conmebol sorteou na hora.
E nunca se explicou se aquilo ali foi planejado ou simplesmente um erro de condução do sorteio.
Porque simplesmente sortearam na hora. Ninguém esperava. Então, assim, não se sabe se vai acontecer esse ano. Mas caso aconteça, pelo menos existe uma regra. Brasil 1 ao 4 num pote, Brasil 5 ao 8 no outro. O Santa, o campeão do Nordeste, essa dívida a gente já foi tirada, que é uma coisa que a gente também tinha no passado. A Copa do Nordeste é Brasil 7.
Detalhe. Copa Verde, Brasil 8.
Cuiabá,
né?
Já tá definido. E o Sport Brasil 1. O Sport, se caso fosse disputar, saísse da Copa do Brasil, o que aconteceu, o Sport seria Brasil 1.
Já é Brasil 1.
Já tem dois times dos 8, só dois são 100% confirmados. Sport e Cuiabá, Brasil 1, Brasil 8.
O Santa
e perdeu... Brasil 7, né?
Não.
Mas o Santa precisa perder
não,
ainda.
Mas não só isso. O Santa pode ter uma colocação melhor.
Pode.
Veja, o Santa Cruz, é um pouco complicado, mas vamos tentar. O Santa Cruz, ele entrará como representante da Copa do Nordeste. Só que a gente tem que lembrar que ele está na fila do Brasil. Na fila do Brasil, ele pode, de repente, ter uma condição...
5,
exatamente, ter uma condição melhor. Vamos supor que seja Brasil 6, uma colocação na frente. Vamos supor que na fila, chega a vez dele, ele seja o Brasil 6. Caso não inventem, ele será o Brasil 6, mas como campeão da Copa do Nordeste. Ou seja, porque se você parar para pensar, vamos supor, é só pensar o seguinte cenário. Vamos supor que o Sport tivesse sido campeão da Copa do Nordeste. Aí o Sport, que é o Brasil 1, sexto lugar na Série A, aí ganha a Copa do Nordeste. Aí o Sport seria penalizado.
Ele pode voltar para ser Brasil 7.
Né? Aí, veja, o Sport.
Nossa, ele vai pela vaga maior.
Não, o Sport entraria como campeão do Nordeste, mas sendo Brasil 1. Porque senão é muito injusto.
Até porque Brasil 1 decide em casa, não, tem todos esses benefícios.
Seria muito injusto, tipo, você.
Sem entender.
Aí no caso do Santa, mas veja, isso é um cenário difícil, mas matematicamente possível. Mas de qualquer forma, hoje. O Santa está com pré-vaga de Brasil 7.
Esse regulamento, Cássio, só pra, esse regulamento é uma forma, Santos, inclusive...
E só vale isso para o que foi a Sul-Americana em 2014, que seria esse cruzamento olímpico. Porque se não for sorteio, isso aí não serve para nada.
Se for sorteio...
Só se ele for tem... do quarto pro quinto. Aí, do quinto
não, mas quarto, aí do quarto pro quinto, mas assim, ser Brasil vale 6 ou 7...
Claro. 6 ou 7 não. 5 ou 4, sim.
Exato.
Porque muda o pote.
A diferença mais seria pro cruzamento olímpico, porque o Santa não vai chegar a ser Brasil 4, não. E sendo sorteio... 25% de chance de ter um clássico das multidões.
Tá desenhado, né?
Tá mesmo, tem coisa que o cara sabe que vai acontecer.
Né? Eu já não acho tanto, porque já aconteceu um Sport Náutico, a repetição é mais...
Não, ali...
Aí,
ali foi absurdo também, mas...
Mas ali foi olímpico, né?
Ali foi olímpico.
Ali foi cruzamento olímpico. Então, Cássio,
E 2017, lembrando, o cara fez até uma observação, não cheguei a confirmar antes, mas possivelmente o Santa Cruz é o único time nesse momento que tem a pré-vaga na Sul-Americana de 2017.
A primeira fase da Copa do Brasil foi concluída, só o Sport da fila saiu da fila. Quer dizer, confirmou sua vaga, perdendo. Na verdade é o contrário, né? Só o Sport foi eliminado.
O Santos que teria direito a ser o Brasil 2, passou.
Passou. E, ainda,
e no cruzamento que, olímpico seria Santa e Santos. É,
lembrando que ele ainda precisaria passar de mais duas vezes para ele deixar a fila e ir para a Copa do Brasil. Então, assim, a gente só tem Sport e Cuiabá 100% confirmados, porque são os dois únicos que tinham vaga e já foram.
Saíram. É, porque o Santa vai ter que abrir também.
Eliminados. E aí.
Santa, nesse momento, tem duas pré-vagas.
Ponto. É. Tem uma pré-vaga e briga pela outra. Ele ainda não chegou na fila. Ele não tem a segunda vaga, não.
Não, não,
ele
tá não, pré-vaga duas pré-vagas, 2016, pré-vaga 2016 e pré-vaga 2017.
Eu tava achando que tava falando também em relação ao brasileiro.
Não, é.
Desculpa.
Não, porque
eu entendi o que o Nicasso falou.
Eu entendi também.
Não, ele tá pré-vaga 2016, pré-vaga 2017.
Duas pré-vagas.
E pode concorrer a uma segunda pré-vaga esse ano ainda.
Detalhe. Caso ele vá às oitavas, vai ao Campinense.
Vai o Campinense?
Vai o Campinense. Assim,
se ele passar pela Copa.
Se o Santa chegar nos dois anos, tanto em 2016 quanto em 2017,
o Campinense está na fila.
Vai torcer muito.
O Campinense vai. Meu Deus do céu. Campinense, assim, a turma da Paraíba que escuta. Te ilude não?
É?
Não te ilude não, Campinense. Não,
o Santa vai para a Sul-Americana. E fica, o caminho certo, veja só. É, e o caminho certo para os clubes de Pernambuco.
Pelo amor de Deus.
Há muita gente.
Diz há muito tempo isso.
É, né? Há muita gente de fora do estado que não bate entendo. Na tecla, dizer que é Copa do Brasil. Eu vi até Chico Sá hoje falando pra cá.
Eu vi também.
Copinha. Bicho.
É porque é outra,
é outra forma de ver.
Talvez porque ele já enxergue lá. Ele tem a visão de os times estarem na Libertadores, estar disputando essa competição e acaba sendo relegada. É. Mas a gente aqui, a gente
se abraça. Quer exemplo? Eu participei de um podcast, acho que um mês atrás, que é lá de Gil Mendes, que é lá de São Paulo, que é
sobre
futebol jornal.
É
a
famosa
Gaia. Tá vendo aí, esse bicho? É a famosa Gaia. E a vida assim, barrendo na cara 44 dura.
4 minutos?
Não.
É,
Baião de Dois. Não, do
poder. Opa, aí, tá vendo aí a fuleiragem?
Aí eu participei. E aí um dos... É só sobre futebol nordestino. E um dos participantes da mesa era um baiano que tá morando em São Paulo há muito tempo. E a gente tá discutindo sobre o Sport. A questão da Sul-Americana. Abriu, saía não da Copa do Brasil para disputar a Sul-Americana. E eu defendi que o Sport tem que fazer isso mesmo. Foi quando o Sport fez aquela carta dizendo que... Abrindo mão oficialmente da Copa do Brasil para disputar a Sul-Americana. E aí eu disse que o Sport tava muito certíssimo, tá? Porque a posição tem que ser essa mesmo. Tudo isso que a gente fala. E aí esse baiano discordou e disse que por morar em São Paulo há muito tempo, essa visão de que a Copa Sul-Americana é uma copinha. E que o que vale o brasileiro.
Mas cresceu. Então, hoje...
Mas é uma visão de quem tá
paga
lá.
Paga em dólar.
Aquela visão que paga, que viaja mais, o desgaste é maior.
Isso é coisa que não sabe. Com todo respeito, é quem tá muito fora.
Isso é que dá, esse João, ir namorar com o podcast errado.
Copa Sul-Americana paga em dólar. A Conmebol prometeu. A Conmebol prometeu para esse ano, já era para ter tido ano passado, mas prometeu para esse ano, até aconteceu com a Libertadores também, aumentar a cota. O dólar tá baixando um pouco, né? Assim, no caso, para a Sul-Americana, pro país é uma merda, claro, mas assim, nessa questão da Sul-Americana, a cota sem dólar, do jeito que tava o real, meu amigo transformava as cotas em algo assim, astronômicos. O campeão vai a própria Sul-Americana do ano seguinte, entrando já nas oitavas, que é uma fase. A fase seguinte é a fase nacional da brasileira, que já é a segunda fase. Os brasileiros estreiam na segunda fase, né? Uhum.
Primeira fase é uma várzea do cacete.
É boia Caxicó pra frente, né?
Boia Caxicó é gigante.
Boia Caxicó é gigante. Aí,
mas às vezes quando tem time grande, se perdem na primeira fase ali.
Né? É muito comum também. Dá uma vaga na Libertadores, uma vaga na própria Sula, uma vaga na Recopa e na Copa Suruga, que disputa o Japão. Ela abre quatro torneios, o campeão. Mas, meu irmão, onde é que alguém ganhar? O campeão, tu tá falando desse negócio de taça, de hegemonia. O cara vira em um ano essa hegemonia. Vai quem ganha a Sula? Porque o
vai
cara,
buscar a Suruga.
Meu irmão, o cara vai disputar muito campeonato, porra. Detalhe. Eu cresci assim. Quem ganha campeonato do Japão é campeão do mundo. Veja, é ou não é? Meu irmão, eu acordava cedo. Ganhou o campeonato do Japão é campeão mundial. É ou não é?
Copa Suruga.
Na mesa, o cara...
Na mesa, derrubar. Sabe o que é esse banheiro de interclubes? Que é o Kashima Reizó aqui? Eu dei aqui no Kashima. Não, porra, mas isso é como... Não, meu amigo, foi no Japão.
Foi de madrugada.
Pode botar no Google aí. Quem ganhava no Japão, meu amigo, chegava grande.
Vale mais que o Mundial do Marrocos, velho, não?
Como é que é?
Muito mais.
Copa Suruga do Japão, vale mais que o Mundial do Marrocos.
A Copa Suruga... Tá, se tu chama a Copa do Nordeste 2013 de minha orelha, a Copa Suruga é a catota do Mundial, tá ligado?
A cera, né?
É a cera.
Eu prefiro a catona. Tá?
Eu falei, mas eu gostei mais.
A da orelha.
É a cera.
Olha só, galera. Seguinte. A gente tem que falar. Porque...
A gente costuma dar muito parabéns a Tininho. E desde já, parabéns, Tininho. É um gigante.
É delírio, hein? É delírio, Moraes.
Não.
Meu irmão, mas Alírio é um monstro, né, nesse plano de metas dele aqui.
É um monstro. Até porque todo mundo aqui riu, né? Acho que todo mundo aqui riu.
A gente não riu, não. A gente falou assim. É muito difícil.
Não, mas
a
gente...
E outra, não tem não, como
foi chamar de delírio.
Não tem.
Ah, tu vai chamar de delírio.
Ó, eu vou chamar... A de 2017 ainda continua sendo, meu amigo.
Não, opa. Ainda. Veja, tu tá duvidando do homem.
Meu irmão, a de 2017...
Tu tá duvidando do homem.
A de 2017 é o seguinte. O Santa vai ser bicampeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa do Brasil.
Tu tá duvidando do homem.
Olha...
Ele conseguir.
Já vai jogar a Sul-Americana fora. Já não vai participar da Sul-Americana.
Vamos primeiro voltar primeiro ano?
Vamos.
Primeiro ponto. Nesse
esportivamente,
a Lírio está 105%, porque ele foi além da meta do ano passado. É, a gente vai chegar o que fez e o que não fez. Metas cumpridas: acesso à Série A, colocação privilegiada de Pernambucano. O primeiro lugar é privilegiado.
Acho que é.
É privilegiado, primeiro lugar. Era só o que ele queria, colocação privilegiada.
Foi humilde.
Equilíbrio financeiro: o Santa se vira nos 30 gigantes. A dívida aumentou um pouco, mas também equilibrou porque o Santa Cruz aderiu ao Profut. Então eu vou considerar que teve equilíbrio financeiro, porque o Santa Cruz se mexeu, reconheceu dívidas, parcelou dívidas
e
antigas.
E entre 15 e 16 vai ter
claro, triplicado. Exato. Estrutura orçamentária financeira faz parte da mesma ponto. Estrutura da gestão administrativa vem acontecendo. Início da construção desse treinamento. Não teve.
Não teve.
Nem, não era conclusão, era só o início. Não
tu
teve
passa lá, se está tendo alguma coisa, eu só mato. Foi mal, desculpa.
O CT, tá, CT. Já iniciou.
Não. Ah, CT tá só mal, continua da mesma forma.
Tá na bolha, tá na bolha. Implantação de projetos sociais. Sim, teve, várias vezes.
Com o Unicef.
Vários. Quadro de sócios, 20 mil. Santa chegou à metade. Nisso, eu acho que a torcida de Santa Cruz está devendo muito nessa parte. Não tem que fazer mais, pô. Tem que ter sócios. Então, 20 mil sócios. Pronto, aí a gente vai para 2016. Campeão pernambucano, não é colocação, agora é campeão pernambucano. Tá na final, mas a gente pode vir acontecer. Permanência na Série A. Vai disputar.
A luta dura.
É, campeão da Copa do Nordeste. Cheque.
Cheque.
Aí agora vem a dúvida, torcedor Coral. Você vai ter que cobrar seu presidente aí. Porque a Lírio quer o Santa entre os 8 da Copa do Brasil. Ou significa quartas de final.
Aí tu abre mão da
Eu cima. Acho que ele colocou isso pelo seguinte ponto. O Santa nunca chegou nas quartas da Copa do Brasil.
Ele não se ligou.
O Santa só chegou nas oitavas.
Ele não se ligou.
E se acontecer... Veja,
isso é um bug. Um bug de formatação.
Deu um bug. Porque o Santa ganhou a Copa do Nordeste, ele já sabia que tinha vaga. E tá entre os 8. Então significa que, pra isso acontecer, o Santa abriu mão da vaga da
Sul-Americana. Uma coisa ou outra. Deu bug aí. Não
é tipo aquelas leis da robótica de Asimov.
Se o Santa passar pra fase internacional da Sul-Americana...
Detalhe, 40 mil sócios.
Tá pago.
Se passar para a fase internacional da Sul-Americana, tá pago.
Se você vai na Colômbia,
foi tá pago o quê?
Esse ficar entre os oito da Copa do Brasil.
Vale mais do que isso.
Se pegar então, o Caixa tá pago.
Peraí.
A gente vai considerar a meta cumprida.
Tá pago.
Se o Santa passar da primeira fase.
Chegar entre os oito?
Não.
Chegar nas oitavas da Sula?
Não, passar da primeira fase da Nacional da Sula.
Joga com o Boa Cachicó.
Eu só tô dizendo que eu concordo demais.
Santa e Boa Cachicó. Pagou.
Aí chegou. Se pegar Santa e Boa Cachicó, o Santa vai chegar nas quartas.
Pagou. Se chegar nas oitavas da Sula, pagou essa meta aí.
Se eu fosse tu, João, eu faria essa frase, eu falaria Santa e River Plate, que se for Santa e Boa Caxicó, o Santa vai chegar nas quartas.
Os times falando são chatos. Mas vê só, só pra deixar claro, então é o seguinte, a gente vai fazer aqui um podcast carimba, viu? Se passar da fase nacional da Sula,
carimba.
Cumpriu esse
cumpriu essa meta.
E o resto? Cumpriu essa meta aí.
Por que, agora, antes de você falar, por que o Fred tá dizendo isso? Porque a fase nacional é a primeira fase.
Aí não fez nada.
É, assim, ela é a segunda fase da competição.
Mas é igual ao Náutico 2000 e...
São Lohan.
São 13.
São Lohan. Caminho do Náutico na Sul-Americana. Um pontinho.
Ser treinamento. Tá aqui como conclusão.
Muito longe.
Muito longe. Início da estruturação do departamento de base. Correto. Inclusive, essa semana o Santa Cruz inaugurou o alojamento da base. Então, pode botar um cheque aqui. Quadro de sócios, 40 mil. Aí tá.
Esse da base eu vou colocar um cheque pela metade, porque.
Porque teoricamente era pra ser no CT, né?
Mas o nome é início, veja, não é conclusão, é início da estruturação do departamento.
Eu vou
de base.
Dar meio cheque.
Não.
Eu acho que ele imaginava que isso fosse no CT.
Mas os caras reformaram o alojamento.
Mas veja só, se o CT estaria concluído.
Mas reformar
o
alojamento.
Todo mundo. O CT estaria concluído no plano dele e aí ele teria a base.
Deixa eu vou dar cheque.
Até então porque, eu dei meio cheque.
Pô, então seriam dois pontos, porque tem início da estruturação e tem conclusão no centro, porque
não, dois só. Pontos. Não, porque concluído o centro,
você
iniciaria a estruturação da base no centro.
Aí então, concluído. Porque esse negócio de alojamento, todo mundo.
Meio cheque pra esse aí. De 40 mil sócios.
Bora 2017?
2017,
meu amigo. 2017,
meu amigo. É carga. Primeiro campeão Pernambuco, que não abre pra ninguém.
Não perde, né? É hegemônico. Aí sim vai ver.
É hegemônico, pô? Peraí. Se o Santa ganhar 16, 17, aí o Santa é o quê, meu Deus? É tri.
15, 16, 17,
é tri. Um morto e tri. 6 e 7. É,
ficou ser... na Série A.
Aí, Fred, pra tu discutir com o João vai ser Fred.
Ficou na Série A.
Agora só o Fred tava discutindo com o João.
Ele é relator agora.
Agora tu virou relator, era só o Fred que tava discutindo com o João.
Eu concordei com a parte do jogo com o Fred, naquela fiquei ausente, porque o ouvinte pode dizer aí. Eu não tava
abraçado
com o
Fred, não.
Vamos lá, vai.
Não gosto nada.
Chama você de quê?
Marina Silva.
Nosso Bolsonaro aqui, ó.
Vai.
Campeão pernambucano. Permanência na Série A. Bicampeão da Copa do Nordeste. Campeão da Copa do Brasil. E acesso à Sul-Americana Libertadores. Veja.
O acesso à Copa do Brasil, né?
Se ele for campeão do Brasil, tá lá na
Libertadores. Não, eu entendi, porque ele, na verdade, porque ele colocou as duas. Porque a Copa do Nordeste vai pra Sul e o outro vai pra... Apesar de só poder jogar um, o Brasil não permite.
Campeão da Copa do Brasil.
Quadro de sócios, 45 mil. Campeão da Copa do Brasil.
Tá duvidando do homem?
Vai chamar dele? De novo vai ter que escolher, né? De novo ele teria que...
É difícil.
É difícil. É difícil, eu sei disso.
Não. É muito... Vou refazer a frase. É muito difícil.
É. Olha só, eu coloco a Lírio, eu coloco a Lírio já como um dos maiores presidentes da história do clube.
Esse ponto aí foi o ponto que
eu destacaria, assim, a gente já
só um ponto, pra ser um pouquinho de injustiça, Celso.
O que fez o chamado Delírio?
A projeção 17 ajudou muito na chamada Delírio. Porque ninguém ia duvidar que o Santa...
Copa do Nordeste
faz tá dentro, inaceitável.
Ou seja, se não está campeão da Copa do Pernambuco, campeão da Pernambucana e Copa do Nordeste e
não era, não. Série A... Mas não era muito aceitável, não. Mas ok. Se for comparar com as outras, sim.
São metas explosivas, pô.
Mas só colocar assim, eu já considero a Lírio... Tem que analisar melhor para não ser leviano. Mas, seguramente, um dos maiores presidentes da história do Santa Cruz. E... a gente já destacou vários pontos positivos. Eu vou destacar...
Sucedendo o outro que já tinha esse estado.
Sim, sim, verdade.
Para você ver como é importante para ter uma curva ascendente.
É verdade, é verdade. Eu só vou pontuar duas questões aqui que eu preciso destacar em relação à gestão de Alírio. Uma é o CT, a ausência do CT, de fato, pesa muito nessa coisa das metas, porque a estruturação do clube, a gente sabe como o Santa Cruz carece de uma estruturação mais profissional, então isso realmente pesa contra, mas acredito que deva estar enfrentando uma série de dificuldades financeiras mesmo, que pode começar a ajudar pelo que vem conquistando em campo, e a relação com as organizadas. Eu acho que, excetuando-se essas...
Mas ele não rompeu, mas é uma reação diferente do que tinha Antônio Luiz Neto. Antônio Neto era muito mais próximo. Se a Lírio não corta de vez, mas não é tão próximo.
Mas aí eu vou dizer o seguinte: nessa questão, João, nessa questão não tem cortar um pedacinho.
Sei,
nessa questão, ou você está de um lado, ou você está do outro.
Eu sei, mas
ele, só não, ele parece só não ser um incentivador como Antônio Neto.
É porque pelo Antônio que a gente já conversou.
A Fernando Coral fazia festa no clube, pintava. Assim, isso ele tirou.
Pelo que eu conversei aquela vez que eu tive a oportunidade de conversar com o Alírio, quando a gente estava conversando com ele pelo podcast, eu compreendi a visão dele em relação às organizadas, a preocupação com o social, a questão de que essa violência é uma violência que ela vai para além das quatro linhas, que a gente tem que observar o papel social de tudo isso. Eu entendo isso, eu acho que ele é um cara humanista, ele é um cara de humano, um cara de direito, um cara que milita muito nessa área do social, a esposa dele também, a gente sabe disso. Mas ainda assim eu acho que ele precisava enxergar o impacto das organizadas no futebol.
Mas talvez a gente enxergue, né? a gente tá precisando fazer um novo podcast com ele, porque aquele podcast que ele fez com ele foi quando ele assumiu o clube, agora com um ano e pouco de gestão.
Seria uma pergunta
no podcast. Só uma coisa que ia passar batido, eu não sei nem, eu tava na dúvida se falava ou não, mas vamos lá, que é a questão da diretoria, já que a gente tá falando de diretoria, e aí foi quando me toquei para falar isso, foi quando a Lírio é uma continuação de Antônio Neto, que já era considerado o maior presidente de Santa Cruz pelo resgate, e a Lírio vem continuando a situada. E é incrível como o resgate de Santa Cruz se dá com o rompimento com antigas lideranças do clube, que hoje são meros torcedores. Por exemplo, nomes tradicionais do Santa Cruz: Zé Neves, Romerito.
Romerito nem é tradicional,
mas
né?
Era da mesma escola, mas era da mesma linha. Romerito, Zé Neves...
Romerito representa uma fase do Santa.
Mas é porque era mesmo do mesmo grupo.
Mas sim, concordo. Beleza,
que era tranquilo. Carlos Neves, que era... Aquela galera. Ah. Que que hoje
a morte limita, de Mendonção também
se limita
a morte de Mendonção também
Mendonção tirou que se núcleo. Limitam a ser hoje apenas torcedor de Santa Cruz e esse trabalho começou com Antônio Luiz Neto, que fez esse rompimento com esses nomes sem precisar massacrar, xingar e executar, assim, chamar ninguém de ladrão. Então, foi uma coisa. Eu lembro que Antônio Neto, quando assumiu Santa Cruz, aí em 2011, ele fez um grupo de conselheiros de Santa Cruz e chamou essa galera para fazer, Romerito e tal, para fazer parte. Com 3 meses o pessoal largou, porque viu que não tinha voz. E hoje se limita a ser torcedores. Então, assim, o Santa Cruz criou uma geração de. Tininho é o maior exemplo disso. De novos diretores, de novos pensamentos. O esporte fez essa mesma linha. Nomes tradicionalíssimos do esporte, hoje, são mortos na vida política do clube. Vandesso Lacerda, Homero Lacerda, são nomes que hoje se limitam a ser torcedores do esporte. Por quê? Houve um rompimento a partir do B, que começou isso, mas hoje o esporte começa. Tem Martorelli, Arnaldo Barros, que é uma outra linha de só, mas aquela política tradicional do esporte ficou para trás. No Náutico...
Mas ainda ferve um pouquinho.
Mas não faz mais... Não tem nenhum participação há muito tempo não, nenhuma, direto com nenhum. No Náutico, isso não acontece. Por quê? A esperança de uma renovação, de uma coisa nova, foi o MTA, que não fez essa transição... da forma correta. Foi uma transição diferente do que Antônio Neto fez.
Fez com raiva, né?
Fez com raiva, fez atacando, fez atacar sem comprovar. Então, assim, e foi incompetente. Então, assim, essa transição do Náutico foi mal feita e aí voltou a velha política do Náutico, os caciques do Náutico estão aí de novo. Isso é a diferença. Isso também mostra um pouco do sucesso do Santa Cruz. Foi trazer novos diretores, fazer uma nova linha de futebol, largar, se desligar completamente da política tradicional do Santa Cruz, sem estresse, sem trauma. E o Santa Cruz hoje segue a vida dele como tem que ser.
Posso só dizer uma frase aqui que eu achei interessante, estava relendo aqui o post, esse plano de match de Alírio, o dia que ele saiu foi 12 de março de 2015. O post é assim, no documento tem a seguinte frase do plano dele. Planejar é decidir de antemão qual é e como será a sua vitória.
Muito bom. E assim, e o que mostra um pouco a entrega, o João estava contando aqui nos bastidores, o que mostra assim, como o Santa Cruz está sendo gerido também com alma, né, com coração. A história de que a esposa de Alírio, que foi juntando os atletas. Juntando, né?
Foi na véspera, a informação que eu tive, né? Ela tem uma relação muito boa com as esposas dos jogadores. Existe até um grupo do WhatsApp.
Isso eles... mostra o quanto a coisa está sendo gerida também com
do pessoal.
Com alma, né?
Existe até um grupo de WhatsApp entre a esposa da Leiro com a esposa dos jogadores. E aí, na véspera do jogo, no sábado, a esposa convidou as esposas de todos os jogadores casados, né? Para irem assistir o jogo em Campina Grande. Ela não estava nem esperando. Vai passando na casa da esposa de Tiago Cardoso, na casa da esposa de Grafite, enfim, dos jogadores. E assim, ó, vai todo mundo assistir o jogo lá em Campina Grande. Os jogadores... Não sabiam, e quando vê, as famílias estavam lá, e isso é um incentivo a mais, assim, isso dá aquele choque de energia para a decisão. Não foi, não, assim, na época disso foi campeão, mas ajuda.
Outra coisa que a gente coloca em discussão aqui, já se encaminhando para a reta final do programa, esse especial sobre o Santa.
Vai falar do jogo também? Não, um pouquinho.
Rapaz, vai
tá na lista.
Vai, tá logo em seguida, é o último assunto. Mas o que eu queria saber é como é que fica a nossa velha e boa discussão sobre o G4 do Nordeste.
Acabou a discussão.
Não, o Santa Cruz está no G4 consolidado. Bahia, para mim, no meu G4. Bahia, Sport, Vitória e Santa Cruz.
O que é que pesava? Qual era a dúvida da gente para o Santa não ser G4?
Um título
nordestino.
Pronto. Um título de fora de Pernambuco.
Eu não posso responder porque eu fui um dos únicos...
Que já tinha colocado
o Santa. Justamente numa contradição com a...
CEP.
Briga nacional do CEP. Mas eu quis dizer o seguinte.
Mas aí, veja, tem um contexto muito diferente. Para comparar lá com o Botafogo. O que o Santa faz, o Botafogo não faz. Não dá nem para comparar, meu amigo. O Santa foi lá em Campina Grande, meu irmão. Tomou um quarto do estádio. Assim, o Botafogo jogou a Copa do Brasil com 200...
Mas por que o Botafogo entrou nessa discussão?
Hã? Porque na hora que falou o CEP, quem é o grande por causa do CEP?
Tirando o Náutico de Santa Cruz, já o time mais citado aqui.
Velho, eu estava dormindo, o cara falou aqui.
Tudo bem. Você estranhei porque o Botafogo entrou aqui.
Sim, pô, mas porque eu já considerei, quando teve aquele debate, eu já tinha considerado o Santo o quarto. Porque na verdade.
Aí ele acabou de falar a questão do CEP, pô.
É, eu até assim, eu ainda considero que o Náutico é o quinto.
Tem que falar do Botafogo mesmo, irmão.
Eu tinha falado isso. Eu tinha falado, gigante. Eu tinha falado que o Náutico é o quinto. Porque, assim, o que pesava muito pro Ceará era a taça da Copa do Nordeste, certo? Porque ele não queira, é uma taça muito importante. E o fato de nunca ter jogado a Série C. Isso é o que fazia do Ceará. Isso era. O que é que o Ceará tinha acima do Santa?
O título da Copa do Nordeste
e nunca ter jogado a Série C.
Mas tinha mais do que isso.
Não. Eu vejo.
Vice-campeão da Copa do Brasil.
Sim, pronto. Eu vou colocar esse vice da Copa do Brasil, vezes 3 pontos.
Eu acho que era maior do que o Náutico.
E em relação ao Náutico, esses mesmos 3 pontos somado à torcida. Porém, eu acho que a visão do eixo, a visão do país, na visão do país, Náutico e Santa são maiores do que o Ceará. Pelo CEP. Mas eu confesso que não teria como eu convencer um torcedor do Ceará que o Náutico é maior.
Não é.
Eu não teria como. O do Santa eu consigo. O do Santa a gente consegue agora com facilidade.
Agora o Ceará está na segunda divisão, o Santa sucedeu o Ceará como campeão.
Eu acho o Náutico maior do que o Fortaleza. Mas não é maior do que o Ceará.
Se eu já acho maior que o Ceará, por tabela...
Não. Veja, o G4 do Santa faltava isso, faltava esse lastro.
Eu acho que nacionalmente o Ceará fez menos.
O meu 7, certo? Vou ampliar. O meu.
Os 7 grandes?
O meu. Não, na ordem. O meu 7.
A gente tem problema pra colocar 4, na ordem vai colocar os 7.
Não, eu vou botar
o 7. Bora.
Bahia, Sport, Vitória, Santa, Ceará, Náutico e Fortaleza.
De todas essas colocações, todas, absolutamente todas, só dois ninguém discute. O terceiro e o sétimo.
O terceiro e o sétimo. O primeiro, Bahia, o Sport,
não discutam. Ninguém disse nem que o Vitória é quarto, nem que o Vitória é
terceiro. Nem que o Vitória é terceiro, né?
E o oitavo é o ABC. Não, o Vitória é o terceiro.
É porque tu falou quarto.
Não, ninguém discute que o Vitória vai ser quarto, vai ter possibilidade de ser quarto ou segundo.
Sim,
Vitória
sim,
é terceiro
mundo. Sim.
E o Fortaleza é o sétimo.
E o Fortaleza é o sétimo.
Teve uma pessoa me perguntando no Twitter, já tava buscando esse terceiro lugar? Calma, jovem.
Esse mesmo, eu...
Não.
Não dá.
Não dá pra puxar, mas tá, vai longe. É, porque aí a gente vai falar...
Tá, mas vai demorar.
A gente vai falar, o Sport vai ter mais títulos e mais estrutura, né?
Não, é do Vitória. A gente
falou Vitória.
Do Vitória, sim. Porque
o Vitória
sim,
tem mais...
É porque o Vitória não tem um título nacional.
Tem 3 Copas do Nordeste a mais, tem um vice-nacional.
O Vitória não tem um título nacional. É o que diferencia...
É, bicho, mas aí...
Tem vulto nacional, né?
Pô, tem um vice da primeira divisão, tem Vitória, um vice da Copa do Brasil.
Tá muito acima. A Lira vai ter que trabalhar forte na meta dele.
Vai ter que ter muita meta da Lira aí.
Pra o Vitória,
tetra da Copa do Nordeste.
Eu vi uma frase fantástica hoje.
E largou bem na final do Bahia.
Eu vi uma frase fantástica hoje. Não sei quem foi que escreveu.
Eu tô falando
besteira. 2-0. Foi o momento que eu vi. O cara, desde que eu me dou por gente, o Vitória ganha todas as finais do Bahia. E ainda tá 20 títulos atrás. Porque todo ano você pensa assim, Vitória.
Mas, aí é que tá. Voltando lá, aquela no começo da discussão, negócio de renovação de torcida. Hoje, em Salvador, a torcida tem muito torcedor
do Vitória
jovem, é rejuvenesceu, cresceu muito.
Passou já jovens, pelo menos passou do Flamengo.
Talvez, a torcida é muito grande, é a maior disparada ainda do estado. Mas o número de jovens torcendo pro Vitória é assustador.
Passaram do Flamengo, porque em algum momento a Vitória era terceira.
Bom, a gente pode já entrar um pouquinho nessa questão do jogo.
Fazer a bola rolar.
O rapaz, assunto que eu mais gosto do G4, já morreu.
É o consenso, não tem mais
consenso, jovem. Tu quer discutir no consenso aí?
Não, porra.
Pronto, eu vou fazer a única pergunta então. Só que tu quer. O Campinense, se tivesse ganho.
Meu irmão, essa pergunta era muito boa. Tá vendo? Não pode ignorar a pergunta
se dessa. Se tivesse ganho. Mas eu coloquei essa pergunta. Quando eu coloquei essa pergunta, eu fui execrado aqui.
Veja, pra ser G. Você falou G4.
Não,
eu falo G4.
Não falei G4. Se o Campinense fosse bicampeão, ele entraria na briga.
De quê?
Do G4. Pelo G4.
Então, estou falando, não, a briga não seria essa, não. Seria dos 7.
Do CEP.
Não, o G4 não seria.
Se o peso do CEP contaria exatamente contra o Campinense.
Aí um cara falou assim: a pergunta foi exatamente essa. Acho que é Inácio Assis, acho que fez essa pergunta. Se o. Tava 1-0 pro Campinense, o Campinense foi campeão dos 25 aos 33, 8 minutos. Então, assim, naquele momento, se o Campinense fosse bicampeão do Nordeste,
Eu vou responder.
Aí, essa questão do CEP...
O G4, ele não seria
não seria. G4. Sabe por quê? Porque o G4 não é somente quem tem mais...
Não, eu também acho que não. Mas essa questão do CEP... Vamos só colocar essa questão do CEP por uma perspectiva diferente.
O G7, o Campinense tradicional, meu amigo, dá pra ser... Que nem a gente fala.
Saiu...
A gente
luta... Saiu o Fortaleza, entrou o Campinense, ou então faz um G8.
A gente luta o quê? Pra o G12 virar G11, ou o G12 virar algo maior, virar um
G16.
Então, o cara do Campinense, se o cara tivesse sido campeão, ia dizer assim, meu amigo, G7 ainda dá pra virar
um G8. Sobre essa questão de CEP, do Campinense, eu acho que vale uma perspectiva diferente, né? É, a gente se orgulha de Pernambuco ser uma ilha, não é verdade? A gente não se orgulha de Pernambuco
ser... Também é.
Campina Grande é uma ilha. Tá entendendo? Na então, assim...
A maior da ilha da Paraíba.
É
Groenlândia.
É, totalmente. Totalmente. Então, assim, eu acho que
a Groenlândia é da Paraíba.
Eu acho que vale destacar essa questão do CEP. Vale.
Então,
por um prisma diferente.
Ou a gente faz o que...
Saiu em Fortaleza. Sim,
Fortaleza.
Não.
Fortaleza
viu. Não, você não pode tirar. Sabe
saiu o ABC.
Sabe que não pode tirar o Fortaleza? Mas o ABC já não.
Tá fora.
G8, G8, ele é 8.
Sabe por que
o Campinense seria Fortaleza? O Campinense é 8 hoje, Fortaleza? Não.
ABC o Fortaleza é um time que quase todo ano bota 60 mil pagantes no estádio. É.
Como se o Campinense não lotou a parte dele.
Você não pode ignorar um negócio desse, não, pô.
O Campinense não lotou a parte
dele. Mas compraram os ingressos dele, né?
Hã?
Compraram os ingressos dele, não tem como lotar.
Mas tem uma parte da.
Sim, pô, mas o Santo Santo, o ingresso era único. O Santa comprou. Pra ter essa quantidade toda do Santa, faltou ingresso pro cara do Campinense comprarem, né?
Bom, vamos
assim. Veja, não existe G8. O Campinense perdeu a chance.
Perdeu.
Então, fica com a minha orelha. Encerrada o G, a discussão sobre os grupos. É, falar aqui especificamente sobre... A gente pode entrar até no jogo também, maestro. Mas a gente vai lembrar que o Santa penou pra se classificar e que mudou completamente de postura no mata-mata após a chegada de Milton Mendes. E aí, a partir da... Só que nesse período, a gente também teve outro jogador que foi decisivo, que também cresceu no momento adequado, que foi Grafite. Fred, na tua opinião, tecnicamente, o que é que foi mais determinante? Um desses dois, um terceiro elemento aí, um terceiro cenário?
O que eu acho engraçado é o seguinte, nessa história do Santa. Pegue o primeiro programa, o programa pré-Copa do Nordeste. A gente falou muito claramente aqui, vai ser muito difícil que essa Copa do Nordeste escape de... Quatro clubes. A gente citou Sport, Bahia, Santa Cruz. Ainda forçou o Ceará. Ainda ficou mais Sport, Bahia e Santa Cruz. Incluiu o Ceará. Disse assim, não há cenário para essa Copa do Nordeste ir para mão de outros clubes. Por quê?
Quase.
Por quê? Até aquele momento, qual é o conceito que a gente tinha de Santa Cruz? O time que manteve a base... que era ainda o Santa Cruz, que a gente imaginava, aquilo que a gente projetou daquele Santa Cruz, Santa Cruz de Martelotti, ter mantido a base, ter começado voando e ter sido campeão do Nordeste. Passou o campeonato, a gente chegou no fim com o Santa campeão do Nordeste, mas...
Por linhas tortas, né?
Por linhas tortas. O roteiro completamente diferente. Então ninguém vai crescer aqui dizendo, tá vendo?
A gente
tá na frente, não. Porque o Santa Cruz não jogou bola...
Atirando no que vinha e acertando no que não vinha.
Na primeira fase, para ser campeão do Nordeste. E não seria campeão do Nordeste...
Jogando aquela bola.
Se a direção não tivesse feito a troca de treinador. Não seria.
Milton Mendes tem um mês de trabalho no Santa Cruz. Um mês.
É.
Um pouco mais de um mês. Ele chegou no dia. Ele ficou anunciado dia 28 de março. Chegou no Santa Cruz no dia 29 de março para assistir o jogo de ida contra o Ceará.
Exatamente.
Ele, em um mês, ele conseguiu transformar o Santa Cruz num time totalmente desacreditado, um time que era um bando em campo, um time sem pegada, sem nada, num time. Completamente oposto, com ele, pegada, com bem organizado.
Lembrando um pouco da reta final, ele fez a ponte que o próprio Martelotti não estava conseguindo fazer, com a ponte com 2015. Agora, um jogador muito importante, além dos protagonistas, digamos assim.
Tiago Cardoso, qual seria o cara?
Um campeão, meu irmão.
Deixa eu só terminar a frase. Além dos protagonistas. Mas é muito determinante para essa mudança, até por ter sido simultâneo o William Correa.
Exatamente.
Ele, com a organização do time muito
grande. Os protagonistas são Tiago Cardoso, João Paulo, Grafite e Keno.
São os protagonistas. Mas ele colocaria Tiago Cardoso, para ser muito sincero.
Olha a espinha também
não colocaria Tiago Cardoso nessa, não.
Eu colocaria os três. Eu acho que não foi protagonista. Você pegou um pênalti contra o Ceará.
Muito importante.
Foi, mas eu acho, que, eu acho que os outros três são protagonistas.
Veja, tirando aquele pênalti que foi importantíssimo, você leva aquele gol, só dele.
Tá, mas se a gente for pensar assim, de ter feito uma jogada decisiva, a gente vai falar de Keno.
Não, pô, mas...
Enfim.
Mas Keno,
pra mim, tá. O time sair eliminado. Mas assim,
Keno tá, né?
Arthur não tá. E olha que fez o gol do título.
Sim. E fez outros dois também, né?
Foi enquanto... Mas também não tá não, totalmente verdade.
Tá, ok. Mas uma, outra não, coisa... tinha, não tinha nenhum gol. E
uma, no... uma coisa de Cardoso, você pode até discutir, eu acho que ele foi uma peça principal, mas que ele é o maior goleiro do Santa Cruz. É, ponto.
Isso, okay.
Segundo lugar. Isso sem segundo lugar. Não, segundo lugar até tem, mas...
Longe. Mas... Tá ficando longe o segundo lugar.
Birigui.
Birigui,
tá ficando, Neto, tá ficando longe.
É, mas hoje...
O romântico de plantão nos desculpa.
Tá ficando longe, pô.
Eu já achava antes.
Eu também já achava.
Só consolidou. É, sobre o jogo, e é engraçado que a gente falou que Milton Mendes tem todos os méritos da conquista de Santa Cruz. É, assim, é um personagem principal não, mas muito fundamental. É o diretor do filme. Dessa conquista do Santa Cruz, mas... Nesse jogo, especificamente na final, ele quase mela. Porque o Santa Cruz foi teve uma postura muito boa no primeiro tempo. O Santa Cruz, a chance de gol no primeiro tempo foi do Santa Cruz, claríssima, com grafite. Que ele perdeu porque a bola quicou, mas não se perde um gol daquele. Ponto. Principalmente um jogador feito grafite. Então assim, o Santa Cruz foi muito bem, controlou o campeonato.
Eu sempre fico com o pé atrás de afirmar isso, sabia, João?
O quê?
É essa afirmação que não se perde um gol
não
daquele.
Se perde, não
veja,
se perde.
Veja.
Não se perde.
Grafite. A câmera lenta ajuda. Grafite faz tudo certo.
Não.
Tem o kick.
Ele não. Ele bateu de lado de pé. Se ele bate de pé, a bola vai...
Mas bater de lado de pé ali era tranquilo. Ele tava tirando o goleiro, escolhendo um canto, batendo de frente. O problema é o kick. Mas ok. Enfim, concordo com você que é um gol perdido.
É um gol perdido, assim. E o Santa Cruz controlou a partida muito bem. O Campinense não chegava, não tava conseguindo chegar. Batia e voltava. Mas ele não conseguia... fazer nada contra
a única chance clara do Campinense foi o gol.
Não, então, no primeiro tempo teve uma arrancada que acho que foi o William Correa tocou errado, se não me engano. O cara do Campinense passou pro Neres, eu acho que foi Dani Moraes, e saiu, de acordo saiu antes e cortou a bola na área. Foi só isso. Segundo tempo, o Santa Cruz começou muito bem.
Foi Roger Gaúcho que tentou dar por cima.
Não, acho que foi Roger Gaúcho não, foi outro jogador. Roger Gaúcho foi horrível. No segundo tempo, o Santa Cruz continuou muito bem, criou, continuou nos primeiros minutos, sendo mais, inclusive mais perigoso do que o Campinense. E aí, Milton Mendes, que é o nome da conquista, ia melar ao tirar Lelê para colocar o Ayrton César. Ele
tá falando ali do início do segundo tempo.
É,
né?
Com 15 minutos. Porque... Ele protegeu o resultado com 15 minutos.
É, você tira o
Lelê, que é um jogador de velocidade, e bota o Ayrton César, que é um jogador de marcação. Você puxou o Campinense.
Quando o Campinense mudou, quando Francisco
Diá... chegou o losango.
Quando o Francisco Diá mexeu no time ali no intervalo...
Compactação das linhas.
que colocou o Campinense bem mais avançado, uma postura ofensiva mais agressiva, eu cheguei a twittar que o Santa, no início do segundo tempo, poderia resolver a vida dele, porque o Campinense ia se adaptar a uma formatação nova, de enfrentar o Santa Cruz, e que certamente ia dar espaço. Dito feito, né? Teve uma chance logo no começo ali, começou a desperdiçar a chance, mas a gente via que o Santa tinha um volume, até essa mudança que você
aí,
falou, né?
Aí ele chamou o Campinense pra cima.
Que eu também achei...
Foi errado.
Achei erradíssima.
E aí o Campinense fez o gol, fez o seu gol, e aí,
que jogada de Rodrigão,
viu? Golaço de Rodrigão.
Que jogada de Rodrigão.
Tocou tirando o gol assim.
Só pra corrigir, só pra não perder o gancho. No podcast passado eu disse que Grafite era o melhor atacante do Nordeste.
Primeiro sem segundo.
Sem segundo colocado. Foi um lapso. Rodrigão.
Melhor do que o Broca.
Melhor do que o Broca. Rodrigão, joga segundo
muito.
Colocado.
Joga.
Tá jogando
tá muito.
Sabe
fazer muito. Tá indo pro Santos, tá jogando pra jogar a primeira divisão. Né?
Tá jogando
muito. Sabe fazer gol. E aí.
E calmo, cara, calmo. Não, técnico.
O gol técnico. Na final, ele deu a tapa, assim, eu vou botar ali. E botou.
O gol na semifinal contra o Sport também foi um gol de oportunismo, um toquezinho que não é todo atacante que faz, não.
É, a decisão.
Bola meio chata.
É.
Usou rapaz, a terminou a...
17 gols na temporada.
Exatamente. Terminou o campeonato com o goleador do Nordestão, com 9, e na temporada...
É o artilheiro da temporada.
Momento, é o artilheiro do Brasil no ano com 17 gols. Se ele ganhar a chuteira de ouro, né, que acho que é a placar que oferece aí, ele vai ganhar, dele. Fez a parte dele no Campinense.
O Campinense não foi campeão, não foi por causa de Rodrigão.
Ele ia poder sair como herói do título, assim.
Teve uma chance, fez um gol.
Mas
nesse vice-campeonato, acho que vai ser valorizado pelo Campinense.
Dói.
Pô, acho que vai perder um monte de jogador.
Não, pô, ia perder de todo jeito. Se fosse campeão, ia perder todo
dói,
jeito.
Vai jogar, é o que Sérgio China disse. Te cuida pra não jogar, porque ele já garantiu.
Não garantiu não, vai jogar sempre no Paraibano ainda.
Ainda vai precisar garantir a vaga, né?
Sim, mas pelo menos...
Sim, aí depois foi se judiar que...
Exatamente. Aí o Campinense fez o gol e o Santa Cruz sentiu o gol.
Carruagem
virou a bola. Porque foi 25 minutos do segundo... Foi 25 minutos. O Santa Cruz sentiu o gol. ali o Campinense estava muito mais próximo do título. E aí o Campinense podia ter matado o jogo. E aí foi a vez de Francisco de A. Melar. Na hora que ele bota...
É bom que se diga, João, que essa mudança que você está falando, ela não vai...
Não, mas não é isso. Não, eu vou deixar.
Né? Ela não vai interferir diretamente no gol do Santa, né?
Ele botou um volante para segurar 1-0. Aí foi a vez dele botar um volante.
Isso.
E aí, óbvio, no, logo em seguida, o Santa Cruz empatou. A mudança dele não interferiu.
Mas, aquele lance de uma falta cobrada rápido.
O gol de Arthur. Ele não,
a jogada de Keno, né?
A mudança não interferiu naquele lance, mas interferiu depois.
No poder de reação, né?
Poder de reação. E aí, o resumo é o seguinte: de uma final. Você chega na final, você tem que ter coragem para jogar essa final. E fica a lição tanto para um lado quanto para o outro. Se você chegou na final do campeonato, você tem coragem para jogar essa final. O Santa Cruz, ao ter medo de jogar a final, quando o Milton Mendes colocou o Elton César com 15 minutos no segundo tempo, ele teve medo de jogar a final, foi castigado. Quando o Francisco Diá teve a vantagem nas mãos e teve medo de administrar essa vantagem, foi castigado. Quem chega na final tem que saber jogar a final, tem que encarar a final e tem que ter coragem de jogar a final. Se você tem medo de jogar uma final, você é castigado.
Eu só vou discordar de João de um ponto. Eu concordo com toda a leitura dele.
É um clássico desse podcast.
É, eu só acho que...
Vou discordar de um ponto.
Eu só acho que a Didiá, a substituição de Didiá, foi um pouco mais justificável. Porque é o seguinte, o Campinense não jogou nada,
nada.
O jogo todo.
Nenhum dos dois jogos.
O Campinense só chegou ao gol. Jogou não, jogou bem no Arruda.
O primeiro tempo do Arruda foi bom, é verdade.
O Campinense só chegou ao gol porque o Santa permitiu que o Campinense abafasse.
Nem acho que foi o caso, foi uma troca de passe, todas no limite da marcação.
Mas naquele momento o Campinense já estava rondando ali o tempo todo, coisa que não tava, não saía nada, mas estava o tempo todo ali, rondando. Que foi justamente o erro citado por João. Quando fez o gol, passou 2-3 minutinhos ali, e Milton começou a corrigir, tirou o Vitor para botar atacante, não sei o quê.
Bruno Moraes. Foi.
Aí Diá pensou, meu amigo, eu vou botar um volante. Porque Diá também tinha aberto muito.
Tinha.
O grande erro é pensar assim: se levar um gol, eu tô morto. Mas aí ele arriscou. E o gol realmente não saiu por causa disso. O gol saiu. Um gol muito parecido com o gol de Bruno Moraes no Arruda. Foi por pura inocência de marcação do jogador do Campinense. Se você for ver, eles acompanham o Santa Cruz inteligentemente. O Santa Cruz faz essa jogada muito bem. Tanto que fez no Arruda e fez a mesma jogada.
Não, amigão.
Com um personagem diferente, mas foi a mesma jogada no amigão. O que é que acontece? Todo mundo corta pra dentro do gol. Tipo, Grafite foi pra dentro do gol. Todo mundo vai pra dentro do gol.
Os na lateral.
Todos vão pra dentro do gol. E um do Santa não vai.
Abre a ponta.
Abre, fica pra receber a bola. E você vai ver, tá desmarcado como Bruno tava desmarcado. Então,
e além disso, foi uma cobrança rápida que o marcador de Keno não tava junto, não tava olhando.
Foi Negrete, jogou Negrete, bem no jogo.
Jogou bem.
O melhor jogador, fora Rodrigão, do Campinense.
Bom, senhores, então acho que assim a gente...
Já vai falar um pouquinho da final do Pernambucano? O que é que esse título vai...
Acho que dá pra gente fechar esse programa por aqui, né?
Não, eu só...
Pode falar dessa visão do Santa do Pernambucano.
Acho, porque o Pernambucano é o seguinte, o Santa Cruz vai disputar um Pernambucano, eu tinha dito isso antes.
Eu não colocaria...
Posso falar?
Pode, mas já que tá discutindo com as apostas, não.
É.
Porque esse programa, como ele vai ser temporal...
Atemporal, também acho.
Não vai precisar ter a final pernambucana, porque se o cara escutar daqui a uma semana, é um programa sobre a conquista da Copa do Nordeste.
A gente grava o telecast.
Eu acho que é melhor.
Tá bom.
Então, senhor... Pois é, a gente vai fechando aqui o programa e antes...
Fred, né, João?
Aceito. Fred, eu só quero saber uma coisa.
Entrou, que horas são? Então,
são 1h47.
Se vocês deixarem eu dormir umas 2h30, 3 horas, que eu acordo 10h30 eu vou.
Meu irmão, ó, eu inclusive, essa semana, eu fui a um ortopedista, o mesmo que cuidou do seu braço, por sinal, o doutor Leonardo Gouveia, e ele falou que eu tô precisando voltar a malhar, eu preciso perder peso, porque tá interferindo já, tendo problema no pé, já pensasse, velho, o cara ficando velho é pau, né, bicho? O cara vai jogar bola sem problema, sem dor no calcanhar, no tendão,
Eu já vi,
irmão.
Cássio,
céu, e aí...
Eu larguei no auge. Parei no auge.
E aí é top fit, meu irmão. Aí é você se cuidar, você cuidar do corpo, cuidar da cabeça também, colocar tudo no lugar, harmonizar os chakras, né? E lá você tem profissionais qualificados, sempre vai ter um instrutor por perto, não fica aquela loucura de 50 pessoas e um instrutor passando para baixo, tentando dar conta de todo mundo. Lá você vai ver uma equipe de profissionais gabaritados, profissionais que estão ali cientes do que podem fazer por você, né? E não falta também a aula. Tem aula de tudo quanto é tipo lá, para tudo quanto é gosto, né? Porque um dos problemas de malhar, eu acho que é esse. Tem gente que não tem aquela coisa de ficar levantando ferro mesmo, né?
Hoje a Fé tá lascado. Por quê? Do jeito que ele se voltar pra casa algum dia, em Campina Grande, a mulher tá fazendo Muay Thai.
Olha aí, tá vendo aí, bicho? Muay Thai, tem aulas de outro tipo de defesa pessoal, tem yoga, tem...
Grupo de corrida gigante.
Gigante, pois é, galera.
Então, a turma se ajuda demais na corrida.
Procure a academia Top Fit mais perto de você, temos 7 unidades.
Eu vou procurar uma aqui perto de casa.
É, só tô atravessar a rua, danado. Meu carro, por sinal, tá estacionado. Eu já fui pra Top Fit mais vezes que Fred, que as duas vezes que a gente gravou aqui, eu parei na
até
frente.
Até eu já fui nesse...
Então é isso aí, senhores. A gente vai ficando por aqui nesse especial Santa Cruz campeão da edição 2016 da Copa do Nordeste.
Parabéns,
senhores,
a todos os tricolores. E é tipo ouvintes, pra você comemorar demais e fazer igual feito o Rafael, beber até umas horas.
Parabéns a todos os ouvintes, leitores e amigos tricolores aí do podcast, do blog, do Diário Pernambuco, de uma forma geral. Que... teve até o que falar. Não foi super esporte, como a galera costuma falar, né? foi super santo esse final de semana.
E com a consciência de que foi muito merecido pela final, pelo jogo final, e muito merecido pelo que o Santa fez na hora da verdade.
O Santa foi o time do mata-mata,
foi,
né?
O time da, e foi o time do mata-mata. Plenamente que a Copa do Nordeste, na verdade...
Começa ali nas
oitavas. E o DJ é bom.
Aí, ó. Copa do Nordeste, professor, que em 2017 deve repetir o formato, mas que em 2018 a gente pode ter um novo formato justamente para que tenha mais jogos grandes entre grandes clubes. E aí é um futuro breve da Copa do Nordeste está a caminho.
Então é isso aí, senhores, com o hino do Santa, né, maestro?
Não,
não,
é. Não diga isso não.
DJ Grilo.
DJ Grilo aí nas picapes.
Essa marcha exaltação, ela é popularmente uma das músicas, talvez a música mais popular do Santa, mas não é o hino.
É dos irmãos Valença, né?
É, mas ela é mais conhecida que o hino.
Então é isso aí, senhores. A gente vai ficando por aqui com mais um podcast, 45 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Saudações tricolores a todos os tricolores, campeões da Copa do Nordeste. Agora sim, o Santa Cruz, o terror do Nordeste. Um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.